Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Vereador Lisier José Borges, vereador Ré Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Federico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Andréia Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu farei o julgará no último dia, porque eu não farei por mim mesmo. Mas ó Pai, que me enviou, ele que me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. João 12, 46, 50. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do vereador Eli Rosa, neste momento passando a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 10 dias de maio de 2022, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto número de resolução número 69 de 2022, de autoria da mesa diretora, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis. O senhor presidente apresentou uma questão de ordem solicitando ao plenário a aprovação da inversão da pauta para receber o ex-ministro das cidades e ex-deputado federal Alexandre Baldi. A inversão da pauta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Thaís Souza, Domingos Paulo de Souza. Pequeno expediente. A sessão foi suspensa para a acolhida de visitante. Usou a palavra o ex-ministro Alexandre Baldi. Foram apresentados questionamentos e cumprimentos pelos vereadores presentes e foram respondidos pelo convidado. A sessão foi suspensa para sua despedida e a pauta retornou ao seu curso regimental. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito, institui o sistema cota única do Tesouro Municipal e dá outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador José Fernandes. Projeto de lei ordinária número 52 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal, Associação Desportiva TF10, fundamentos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, Jean Carlos, Jackson Charles e Eli Rosa. Comunicações. Não houveram inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Convocou outra para o dia 11 de maio, em horário regimental. Projetos. veto número 70 de 2022 do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 24 de 2022, que institui a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar no município de Anápolis, iniciativa professor Marcos Carvalho. Projeto de decreto legislativo número 71 de 2022, de autoria do vereador Lisiege José Borges, concede o Instituto de Cidadania Anapolina à Ilustríssima Senhora e a Ciara Adriene Santos e dá outras providências. Correspondências. Da Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o Ederson Lopes. Encaminha informação sobre poda de árvore na rua S63, barra Anápolis City, resposta ao requerimento da vereadora Andréa Rezende. Secretário Municipal de Economia, Gerente de Posturas, Américo Ferreira dos Santos. Encaminha informação sobre solicitação de providências urgentes visando a fiscalização de um vazamento de fossa séptica na rua 22, no Jardim Arco Verde. Requerimento policial João da requerimento vereador João da Luz. Câmara Municipal de Anápolis, contador Clésio Mendonça Pinto, controlador interno Tiago Estrela de Lima, encaminha para o conhecimento dos vereadores e vereadoras o balancete referente ao mês de janeiro de 2022. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Neste momento, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o espaço do pequeno expediente, o vereador Hamilton solicitou a inscrição, está ali na entrada da galeria, eu já vou conceder a palavra ao vereador Hamilton Espíndola. Enquanto o vereador Hamilton caminha para fazer uso da palavra da tribuna, registra a presença em plenário do vereador Edmilson do supermercado Serve Bem.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentando todos à mesa. Cumprimentar aqui o jornalista Nilton Pereira, cumprimentando a todos, jornalista. Também, eu sou mais afortunado, cumprimentando todos os outros vereadores e a todos que nos acompanham aí nas redes sociais, na Rádio Manchester, TV Câmara. Bom, todo bom trabalhador, ele sonha trazer o sustento para sua casa. E alguns têm algum foco maior, né, que tem uns que faz ali a sua apostinha, né, vai ali na loteria, né, fala, opa, né, faz a famosa fezinha. E nós temos aqui a história de um anapolino, Allan Kardec, que ele estava trabalhando no ferro velho em Goiânia. E aí, já contei a história, vou contar de novo. Ele achou uma cápsula ali e viu aquele pó todo brilhoso e caminhou para a esposa grávida, Dona Luísa. Pô, leva essas 2 gramas que aqui é ouro. E ela, naquele transporte araguarina, pensando trazer o seu tesouro, trazia uma doença para milhares e milhares de pessoas, que foi o que aconteceu em 87, foi o César 37. Olha só, nós sabemos de várias vítimas civis, e dentre essas civis, nós podemos destacar aqui o seu Oswaldo Tapeceiro, a dona Wanda, lá da rua 3, do JK Oeste. Também, servidor público aposentado do município de Anápolis, o seu José Hélio, lá da rua da Estrada de Ferro, do bairro JK Oeste. Mas o César, essa partida, trouxe para Anápolis, através da dona Luísa, que era morador de Anápolis, diversas vítimas. E dentre essas vítimas, hoje nós temos um grupo aqui em Anápolis, que na época trabalhava aqui a companhia da Polícia Militar, junto ao Corpo de Bombeiros, mas de 200 policiais militares. E eu quero aqui destacar alguns nomes que fizeram parte, né, por essa amostragem: o Major Ubaldino, Major Ailton, Capitão Cirismar, Tenente João Pereira, Tenente S, Sargento Wilson e outros. Vítimas dessa contaminação que adoeceram. Tiveram doenças como câncer e outras. Também quero destacar aqui o nome do sargento Ivan José Lopes, sargento Donizete, sargento Versilho e outros. E olha só, através do câncer algumas pessoas morreram e outras tiveram doença generalizada. E alguns tiveram os filhos que nasceram com deformidades físicas e até mentais. Eu não estou falando aqui de outro cidadão no estado de Goiás que não seja um cidadão anapolino. E por essa questão nós protocolamos na Casa de Lei um projeto de lei para os sobreviventes e vítimas do Césio 137. Para os anapolinos que tiveram os seus bens impedidos, para os anapolinos que tiveram a sua vida arrancado a dignidade, protocolamos esse projeto de lei nessa casa. E falando sobre esses militares, quero aqui parabenizar a ação da gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, a CPE, que encontrou ali um matagal ali na região do Viampar, com uma senhora de 40 anos, que estava ali isolada, no meio do mato, com uma cabana ali, fazendo a sua moradia. E quero já parabenizar e pedir aqui aos nossos pares também, né, que, se possível, nos ajudem aí nessa moção de aplausos ao sargento Ender Hipólito, ao sargento Kleber, ao sargento Diego, ao cabo Tássio e ao cabo Frederico, que envolveram nessa operação, trazendo ali o resgate para essa senhora e para essa família, podendo, né, trazer um momento de dignidade através de uma campanha que fizeram aí nas redes sociais. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, Frederico Godoy. Registrando a presença em plenário dos seguintes vereadores: Jean Carlos, cabo Fred Cacheta e Hélio Araújo, além de Dr. Zé Fernandes.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, os demais pares na pessoa do meu amigo Zé Fernandes, que está ali conversando com o Lizê, e nesse momento está me atrapalhando aqui na tribuna. A imprensa na pessoa do meu amigo torcedor da Anapolina, Lucival Machado, a Rádio Manchester, aos ouvintes que nos ouvem pela Rádio Manchester, aos internautas do YouTube, a população anapolina. Presidente, o que me traz aqui hoje é falar amanhã, dia 12 de maio, teremos ali no estacionamento da Câmara dos Vereadores o Cresce itinerante. Teremos vários serviços prestados por essa van itinerante que vem de Goiânia e roda o estado todo, prestando serviço aos corretores de imóveis. E aqui a Anápolis não podia ser diferente, onde temos mais de 1.500 corretores de imóveis, teremos negociações e parcelamento de débitos, inscrições e renovações, cancelamentos, suspensão, a secundária transferência do CRES e orientação em geral do mercado imobiliário. Presidente, queria como o senhor pediu um silêncio, por favor, nossos pares não deixem de falar. Obrigado. Então, na pessoa, presidente, do presidente do CRES, Eduardo Seixas, eu gostaria de agradecer ao senhor, todos os demais vereadores, por ceder aquele espaço ali para atendimento à população, aos corretores de imóveis. O serviço será feito às 9 da manhã, às 16 horas, no estacionamento da Câmara. Então, na pessoa do presidente do CRES, gostaria de agradecer a todos os vereadores, porque esse serviço será feito ali mais uma vez no estacionamento da Câmara. Também gostaria de agradecer também a secretária de Educação, Erizânia, que através de alguns pedidos nossos, de algumas reuniões, fizeram chamamento de mais de 159 cuidadores esses que cuidarão das crianças com deficiências nas escolas. Então, muito obrigado, secretária Erizânia, por ter atendido esse pedido. Também gostaria de agradecer aqui a equipe do IAN, da limpeza urbana, a equipe do Albenzo, de serviços urbanos, a equipe do Fausto, da habitação, a equipe da Saiura, da fiscalização, a equipe do Thiago Vitorino e a equipe do Lisomar, porque sempre recebe a gente, todas as demandas do nosso gabinete, e de forma rápida, prática, dar andamento a essas questões, atendendo o nosso pedido e a da população anapolina. Por hoje, seria só, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Não havendo mais inscritos no espaço pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente. Até o momento, apenas uma inscrição. Vereador João Feitosa e Lizê. Então, duas inscrições. João Feitosa, na sequência, Lizê.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter trazido aqui um ícone da política brasileira, em especial de Goiás e Anápolis, meu presidente Alexandre Baldi, novo vereador Delcimar. Uma pessoa íntegra que está focado a trazer, como já trouxe, vários benefícios à nossa cidade. Eu sou prova disso, como eu disse ontem, no Colorado 1 e 2, onde ele assumiu a secretaria, o Ministério da Cidade, e logo em seguida a resolutividade veio junto com o prefeito Roberto Naves. Mesmo porque o Roberto já estava empenhado em estar resolvendo aquela situação daquela comunidade, mas a chegada do Alexandre Baldi, ministro, resolveu muito para que pudesse ter morosidade diante a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, quero usar esse grande expediente também parabenizando uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa que trabalha ali no social, que é Eliete Alves Pereira, secretária executiva do SMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, que está fazendo aniversário hoje. Uma pessoa íntegra, uma pessoa bacana, muito tempo está lá, resolve tudo, trabalha lá Andréia Lins. Andréia, obrigado, Fernanda. Andréia, você me desculpa, porque sempre eu não sei, mas eu esqueço o nome dela, sempre me vem na cabeça, né? Mas tudo bem, é um probleminha da consequência da Covid aí. E eu quero parabenizar você, Eliete, por esse dia, que Deus continue te abençoando, você e toda a sua equipe. Senhor presidente, também quero, nesse momento, agradecer e parabenizar ao mesmo tempo o nobre vereador licenciado dessa casa, o Ederson Lopes. O Ederson, ele já esteve onde ele está hoje, que é na Secretaria de Meio Ambiente, e não tem medido esforço nenhum, mesmo no primeiro momento que ele esteve lá, não mediu esforço nenhum para poder estar fazendo o importante dentro da nossa cidade. O mínimo que se faz é bem visto, Eli Rosa. E ele, não só o mínimo, mas ele faz o máximo. Ontem mesmo, ali no Pirineus, um pedido, um requerimento da gente, protocolado à secretaria, foi limpado toda aquela mata em volta ali, do Pirineus, que realmente, né, é grande a mata lá. E nesse momento de fluxos de dengue, chikungunya, ele está fazendo uma diferença muito grande como conhecimento. Conhecimento esse que ele implementou dentro de Anápolis, aquele jardim de chuva. Você vê ali no Recanto do Sol mesmo. Tanto que está bonito ali, né? Então, parabéns, o Ederson. A palavra ao novo vereador Fred Godoy.
Fred Cacheta, só para corrigir.
Fred Cacheta, esse negócio de João é Fred. Fred Cacheta.
Brincadeiras à parte, obrigado pela parte, João Feitosa. Só para completar suas palavras, realmente, vereador Ederson Lopes, né, que está emprestado hoje para a Secretaria de Meio Ambiente, fez um belíssimo trabalho enquanto estava naquela secretaria. fez um belíssimo trabalho enquanto vereador e agora está fazendo um excelente trabalho naquela secretaria. Já se mostrou competente uma vez e agora está mostrando ainda mais, com mais conhecimentos. Ele está fazendo a diferença na Secretaria do Meio Ambiente. Realmente, as demandas estão sendo providenciadas da maneira mais rápida possível e eu fico muito feliz. E o prefeito Roberto Naves acertou mais uma vez na escolha do secretário Ederson Lopes. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Na verdade, o prefeito realmente é uma pessoa muito inteligente. Ele sabe aonde pode contar, com quem quer. Não fazendo juízo de valor, de forma alguma, mas ele sabe aonde pode contar com as pessoas que têm realmente o compromisso com a cidade. Palavra, Vossa Excelência, ao vereador Delcimar.
João Feitosa, obrigado pela concessão da palavra. Realmente, João Feitosa, você está de parabéns, né? Tem que estar César o que é de César. O Ederson Lopes já chegou, não tem nem um mês, já chegou na secretaria mostrando para o que veio. Eu também tive alguns requerimentos também, estava represado ali na Secretaria do Meio Ambiente, e eu tive ali, né, com ele na segunda-feira passada, e eu já deu celeridade, as coisas já estão acontecendo, o pessoal fazendo as podas, né, fazendo o que tem que ser feito. Então, realmente, ele é uma pessoa muito competente. O prefeito Roberto Naves está de parabéns por ter escolhido ele ali naquela pasta. É um rapaz muito inteligente e disposto a fazer e acontecer. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Isso mesmo. Graças a Deus, Anápolis precisa, sim. Eu sempre digo, uma pequena coisa, com uma pequena ação feita em qualquer órgão, que seja no meio ambiente, na infraestrutura, faz uma grande diferença na nossa cidade de Anápolis.
Uma parte, vereador.
Sim, meu querido.
Realmente foi uma assertiva o vereador Ederson assumir hoje a Secretaria de Meio Ambiente. Ele sempre foi muito solícito, várias vezes nós solicitamos ali, sempre foi muito bem atendido e quero parabenizar o prefeito pela assertiva. É um profissional exemplar e tenho certeza que vai fará grandes coisas mais ali naquela secretaria. E tenho certeza que a nossa população será muito bem atendida. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Isso mesmo. E agora, dia 29, eu tive com ele lá semana passada, juntamente com a Luana e o Ian. Dia 29 agora já está programado para a gente retirar aqueles pinheiros ali do Vilage Cardoso. Foi uma luta danada, mas graças a Deus já está alinhado. O Lúcio sempre tem nos buscado, a Cleiciel, que é a secretária, tem sempre nos buscado e resolvemos parte. Agora, novo presidente Leandro Ribeiro, que Vossa Excelência ajudou a gente também no secretário anterior. Agora, dia 29, o secretário já determinou e já estamos tudo resolvido dentro da Enio, com a executiva de governo, através do Rafael, que tem atendido a gente muito bem. Vai desligar a rede para que a gente possamos terminar aquela situação. Senhor presidente, também agradecer aqui o Albenzio também, assim, agradecer de forma carinhosa, porque ele não está fazendo nada mais, nada menos do que o trabalho dele. Mas essa casa realmente reconhece o trabalho digno e responsável que os diretores e secretários fazem. E a gente agradece, assim, Albenzio, muito obrigado a você e ao Robson, fiscal, né, da área que está lá no JK Nova Capital, tampando todos aqueles buracos que estão lá. Então, parabéns ao Benz, parabéns em especial ao prefeito Roberto Naves, por entender que dentro do quadro profissional, dentro do quadro tanto na Câmara Municipal, tanto dos efetivos da Prefeitura, tem pessoas competentes que pode sempre fazer o melhor à nossa cidade. Senhor presidente, quero novamente parabenizar a Eliette e em especial a Keila, né, que eu agradeci ela com a medalha, com a comenda, ela trabalha junto com a Keila. Um abraço carinhoso, Eliette, a você e a todos os funcionários da Secretaria Municipal Social. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Estamos aqui recebendo hoje no plenário algumas visitas importantes, dentre elas o nosso procurador do município, Dr. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Espero que tragam notícias boas a nós, vereadores. Daniel, meu amigo, sempre prestativo junto à Procuradoria do município também, nos atendendo sempre que necessário. Jornalistas aqui presentes, Lucivan Machado, Cláudio Brito, do jornal O Contexto, Newton Pereira, Rádio Imprensa, demais presentes, senhoras e senhores, todos sejam bem-vindos. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Lisê José Borges.
Senhoras e senhores, bom dia. Senhor presidente, agradeço aqui a concessão da palavra e aproveito para cumprimentá-lo e cumprimento os demais pares, a imprensa e todos que nos assistem, nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, o senhor está se retirando, mas, presidente em exercício, dominguinhos, a nossa presença aqui no púlpito é divulgar aqui um trabalho nosso, um trabalho do gabinete, uma iniciativa, de uma indicação que nós passamos para o Executivo e que tudo indica que está tendo frutos. Né? Foi encampado pelo próprio prefeito e nós tivemos a semana passada com o secretário Delano e o próprio disse que já está fazendo os estudos, está fazendo o projeto para fazer aquela ligação ali. Nossos amigos aqui, não está aqui Luzimar, mas está aqui o Edmilson, que sabe muito bem, a ligação ali, que nós falamos já em outras oportunidades, a ligação ali da GO-222 até a Pedro Ludovico, e encerrando ali na rua Anápolis, entre ali fazendo divisa com o Laranjeiro e o Calistópolis. Futuramente isso aí pode ser ampliado até ali nas proximidades do posto presidente. Isso aí, o objetivo dessa iniciativa é justamente desafogar quem transita por ali. Vereador Edmilson, o senhor conhece muito bem ali, você sabe dos problemas da Pedro Ludovico. Hoje em dia, com as carretas, então, o trânsito ali já é enorme, com as carretas, então, a coisa complica muito mais. Então, o objetivo, esclarecendo a quem nos ouve, é antes ali, na saída para Nerópolis, a GO-222 é aquela rodovia que vai para Nerópolis. Então, 6 quilômetros antes de chegar em Anápolis, ou após sair de Anápolis, você desvia, tem uma estrada municipal ali, Josimar, que sai lá no Calistópolis. Sai lá no Calistópolis, entre o Calistópolis e o Laranjeira. O Luzimar conhece bem ali, asfaltamos aquela rua lá, né? Houve até um conflito de interesse ali, Luzimar. Pedido nós fizemos ao prefeito, que foi atendido, né? Então seria ligação ali, aquela rua todo mundo sabe, muito utilizada, aquela estrada é muito utilizada, é uma estrada municipal. E tivemos também com o deputado Rubens Ottoni, só um instante. E aqui, já falando, Dominguinhos, o que o senhor gosta muito, aproveitar esse momento, nós tivemos aqui um momento muito interessante ontem, com o nosso candidato a senador, o deputado Rubens Ottoni já tinha falado e confirmou, anteontem para mim, vereador Marcos, confirmou que, recebendo o projeto, recebendo a estimativa de custo, estará nas mãos aí do município cerca de 12 milhões para executar essa obra. Então, é um trabalho aí do gabinete, juntamente com a prefeitura e com o nosso deputado Rubens Ottoni. Quem pediu a parte? Pois não, Luzimar.
Obrigado. Quando você traz esse assunto ali, daquela rodovia, e quando a gente realmente conseguir o asfaltamento dela, vai desafogar muito o trânsito ali da Avenida Pedro do Vico. Sabemos que muitas carretas, muitos caminhões vêm de Minas, São Paulo e desce ali a Avenida Pedro do Vico, até um caos, principalmente de manhã e à tarde. Então, conseguindo esse feito ali, vai desviar o tráfego ali pela rua Anápolis, que vai sair na GO-222 ali, sentido a Goialândia. Devolvo a palavra.
Beleza, então vamos juntar as forças aí, vereador. Principalmente aqueles que convivem mais naquela região. A gente tem algumas iniciativas ali também, vocês que residem lá, conhecem bem a situação, quem transita a Anápolis inteiro ali, aquela região tem crescido muito e o trânsito está ficando cada dia mais complicado, mais caótico. Né? Estamos tendo vários acidentes, uma amiga nossa que esteve, trabalhou no meu gabinete, inclusive, no meu primeiro mandato, foi acidentada ali, próximo, na proximidade ali da pecuária e faleceu. Né? Então, situação muito complicada. Edmilson, por gentileza.
Parabéns, viu? Iniciativa muito boa. E é o seguinte, eu perdi meu pai na Avenida Pedro do Vico, acidente, viu? E é o local que dá mais acidente na cidade de Anápolis e morte, viu? não sei se muita gente aí sabe disso, é a avenida que dá mais acidente e morte fatal na cidade de Anápolis, viu? Obrigado, eu vou falar.
Eu mesmo já tive um acidente ali nas proximidades da creche, ali em frente à igreja São Joaquim. Bom, mas agora eu vou partir para um assunto aí que está muito em voga aqui, eu vou entrar nessa situação, que é o trabalho de deputados, né, os recursos que tem direcionado para nós. Eu era presidente da Câmara em 2016, ainda como presidente da Câmara, um vereador sugeriu um título de cidadão benemérito, né? Um título de cidadão benemérito para um deputado que já estava há cerca de 20 anos no Congresso e nascido na nossa cidade. O vereador, aí no lugar de vocês, questionou: o que esse deputado já trouxe aqui para Anápolis? Ficou em silêncio e buscou, pesquisou, e eu não sei se isso procede, mas naquela ocasião ele nunca tinha trazido nenhum recurso, pelo menos não foi encontrado pelo vereador que sugeria o título de cidadão benemérito. Esse deputado, que já estava há mais de 20 anos no Congresso, chama-se Ronaldo Caiado. Nunca trouxe um centavo para Anápolis. Eu não sei se isso procede, né? Na ocasião, procedia, tanto é que não houve nenhuma iniciativa daquele vereador, contrariando o questionamento que veio aí do nosso plenário. Bom, e aí se fala assim: ah, mas deputado é uma coisa, governador é outra. Lê do engano. Nós vamos citar aqui. Nosso vereador Deus Tomara, ele cita muito, foi uma iniciativa nossa também, uma cobrança nossa com relação ao trajeto. Mas o que a gente chama de anel viário, que não é um anel viário, mas isso não é culpa do então governador, do agora governador, é culpa do projeto mesmo. Mas de qualquer forma, aquela via de ligação, vamos tratar assim, aquela via de ligação, falta menos de 2 quilômetros para asfaltar. E até hoje, depois de mais de 3 anos, quase 3 anos e meio, ele não conseguiu concluir aquela via de ligação. É simples, gente. Aqui, outro dia, citou-se aqui o centro de convenções. O centro de convenções entregou, nem energia elétrica colocou. Gente, aquilo lá custou milhões. Uma obra de milhões. Aí, o contrário. Em 3 anos e mais de 3 anos, não se conseguiu colocar energia elétrica. A leitura tem que ser essa. Então, quer dizer, aquele deputado que não trazia recursos continua da mesma forma. Então, nós temos esse problema. E outro dia, está no Popular, uma entrevista dele, prestem bem atenção, a entrevista dele, quando ele falou, perguntaram para ele 2 questões. Foi o centro de convenções, perguntaram sobre o centro de convenções, ele saiu com a alternativa de que o negócio dele era o social. Que ele ia distribuir renda, e está fazendo, e tem que distribuir renda mesmo, claro que tem que distribuir renda. Covid tirou muito emprego de muitas pessoas, a situação é complicada, tem que fazer o social. Mas o governador da infraestrutura, da educação, do saneamento, de tudo, é um governador, o governador tem que ser pleno, o governador tem que ser pleno. E hoje, para administrar o centro de convenções, o prefeito está tendo que fazer permuta com ele. Está dizendo, vai lá, nós queremos. Isso já era desde o ano passado. Ele falou que no início do ano estaria resolvendo ceder o centro de convenções para a nossa cidade. Eu vou só citar mais uma situação aqui. O prefeito já se comprometeu em cuidar do asfalto, cuidar do DAIA, para que possa administrar o centro de convenções juntamente com os empresários da cidade. E por último aqui, assim, tinha mais coisas para falar sobre isso, mas vou falar sobre o aeroporto de cargas. Aeroporto de carga, mesma coisa, na mesma entrevista, sabe o que, que ele disse? Ele falou: olha, lá tem um problema ambiental, onde tem problema ambiental, eu não ponho a mão. Agora, o problema ambiental, quem está causando o problema ambiental é ele próprio, porque ele não concluiu as obras, ele não concluiu o aterro precisa de proteção, o aterro precisa de contenção. A obra está paralisada? O que que acontece? Chama-se lixiviação, é a ação da chuva, a ação da água, vai carreando, não terminou. A culpa, a responsabilidade é dele, ele não terminou. Então, o problema ambiental, quem está causando, é o próprio governo estadual. Então, vê como ele não está sintonizado com a cidade. O prefeito quer administrar o centro de convenções, ele fica enrolando. Ainda tem muitas outras coisas para a gente falar, mas você deu uma parte, quem pediu primeiro aí? Pois não, Frederico.
Obrigado pela parte, vereador Lizier. Não é só para... o seu tempo está acabando, quer ser bem breve. Até agora eu não vou nem entrar na esfera do Estado. Realmente, esse governador, até hoje, ele não mostrou para que veio. Né? Já está terminando o mandato, não mostrou para que veio. Para a cidade de Anápolis, então, não ajudou em nada, não contribuiu em nada. Então, parabéns pelas suas palavras. Conte comigo, realmente, nós temos que mostrar aqui o que realmente tem que ser mostrado. E esse governador, realmente, não tem nada para ser mostrado. Muito obrigado, devolvo a palavra.
A parte, vereador.
Obrigado. Que isso sirva... Não só de... Porque nós estamos em plena eleição, era hora das coisas estarem acontecendo, era tudo estar sendo inaugurado, era para tudo estar acontecendo. Depois o senhor... Né?
É só para...
Pois não.
Contribuir...
Se o presidente permitir...
O Ronaldo Caiado disse que é de Anápolis, e tem deixado a desejar dessa forma. Está de parabéns o senhor. Vejo que o senhor está atento também nas demandas do Estado em relação a Anápolis. Parabéns, estamos juntos.
Senhor presidente, já há algum tempo a gente vem com esse... com essa sensação, mas a gente esperava resolver, né, o centro de convenções, a alça viária, ou aquela ligação viária ali, várias coisas, a própria plataforma logística, a gente esperava que isso tivesse uma finalização. E a gente está vendo que as coisas vão demorando a se concluir, e um ano de eleição era para as coisas estarem acontecendo a todo galope. Obrigado, senhor presidente, desculpa a demora aí.
Só fechar aí. A merda foi tão grande que ele não conseguiu resolver.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Nós estamos fazendo um crochê aqui, dividindo os tempos para dar oportunidade para os colegas todos falarem, tá?
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. Você que está ouvindo aqui atentamente as explicações e a discussão aqui na tribuna. Presidente, eu gostaria que o vereador Lisier José Borges pudesse me explicar. O senhor está falando que o deputado Rubens Antônio está esperando o projeto da passagem do Polo Centro para o Morumbi para poder fazer a passagem ali, vereador? O senhor podia me explicar aí, por favor?
Ligação ali do Laranjeiras e Via Parque até a GO 222. Eu acho que eu tentei explicar isso aqui, Luzimar entendeu, o pessoal entendeu, não sei por que o senhor não entendeu. É uma estrada municipal que já existe, é usada há muitos anos, é uma opção para desafogar Pedro do Vico, simples assim.
Essa estrada vai ser asfaltada pelo prefeito Roberto. Ele já deu essa informação, estava junto com o vereador Jacques, o vereador presidente Leandro Ribeiro. Não, porque eu pensei que o senhor tinha falado também da passagem do Morumbi, do Polo Centro para o Morumbi. Mas aí, então, desculpa, o senhor não falou. Dizer, presidente, que temos que ter muito cuidado esse ano. Esse ano, qualquer tipo de obra, aparece o padrinho. Mas temos que ver o seguinte, teve 8 anos no governo, 5 mandatos de deputado federal e não conseguiu executar essa obra. Uma obra que desafoga muito aquela região. Mas é muito. Você que é morador de Copacabana, Vivian Park, de toda essa região, em vez de vir cá embaixo, você pode passar pela Laranjeira e já seguir direto. Uma estrada antiga. Passei por ela muitas vezes. Estranhamente, hoje o senhor levantou essa discussão aqui.
O senhor me dá uma parte?
Dou. A parte está com o senhor.
O senhor vai me desculpar. O senhor estava presente. Isso é uma iniciativa, uma indicação nossa, já de bem mais de um ano. Vem cobrando várias repetidas vezes do prefeito e recentemente ele encampou essa ideia. Vocês estavam todos lá, os vereadores estavam lá, quando ele falou, até citou o nome dos dois lá das proximidades, e ele falou, não, Lisier, a iniciativa é sua, mas é uma obra para Anápolis. Eu falei, concordo. Beleza, o senhor estava presente, qual que é a dúvida? Eu não estou entendendo. E nós estamos aqui é para isso mesmo, para fornecer subsídio para o prefeito poder desenvolver um trabalho legal. É isso que nós estamos fazendo aqui, foi isso que eu fiz.
Não estou querendo paternalizar a obra, não. Vai ser o prefeito que vai executar. Eu somente consegui verba para que pudesse ajudar. Se tem verba, ótimo, parabéns. Vai ser de muita valia, como eu citei aí no plenário, sem dúvida nenhuma.
Vereador, eu estou falando de 20 anos de deputado federal e agora, faltando aí pouco mais de 6 meses para começar uma eleição, que o senhor vem tocar nesse assunto aqui na tribuna. É isso que eu estou falando. Aquela avenida, aquela via vai ser asfaltada. Tem uma outra via que liga Liuana Carolina, que vai sair depois da Fabril e vai ser asfaltada também. É isso que eu estou falando. Engraçado que, algum tempo atrás, eu e o meu senhor teve uma discussão aqui a respeito daquela ponte que rodou ali na Avenida Isadora Sabino e na Avenida Senador Machinho de Brito, né? Que depois o senhor falou que tinha sido deputado, que tinha mandado o recurso para poder fazer aquela ponte. E na realidade não foi, a feitura fez com recurso que não foi aquele. Aí a gente debateu, mas depois eu mostrei para o senhor que não foi através daquilo que o senhor tinha falado da emenda, né? Mas a população está muito atenta em relação aos debates que é trazido aqui na tribuna nesse período que antecede aí as eleições. Todo mundo está atento. E principalmente nós, vereador, aqui também está atento para a gente poder fazer a discussão e o debate. Na realidade, a minha fala aqui hoje até era outra coisa, eu nem ia falar isso. Eu queria e vou falar a respeito do que a população, o jornal, a televisão, todo mundo está falando a respeito do voto impresso. Eu quero dizer que eu acredito no sistema que aí está, mas que podemos sim melhorar. Podemos melhorar. Porque todo cidadão, quando vai no supermercado ou vai fazer uma compra, o que é que sai lá? O item que comprou. Sai o item que comprou. O que é que eu penso a respeito da votação impressa? Que poderia e pode, vereador Policial Federal Suende, começar uma discussão, não para essa eleição, que não dá tempo, mas para a próxima, que o cidadão, quando for lá votar, que ele possa digitar o nome do seu candidato e sair o papelzinho lá dizendo que ele votou no candidato tal, que é normal, que é natural. Nós temos uma tecnologia bem avançada no nosso país. Então, eu não vejo, professor Marcos, nenhuma dificuldade da gente avançar nesse sentido também. Porque nós precisamos de cada vez ter melhoria, vereador Eli Rosa. Eu sou do tempo que quando nós tínhamos abrir um supermercado, no começo era a calculadora, depois veio a maquininha e depois veio aquele sistema onde você cadastra a mercadoria, você comprou arroz, feijão, o sal, o açúcar, sai lá que você comprou o arroz, feijão e o açúcar e tem um cupomzinho para você. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de futuramente o sistema eleitoral ter essa maneira também. Que nós não precisamos, vereador Delcimar Fortunato, criar um cavalo de batalha nesse momento agora. Que a gente possa apresentar esse projeto, mas que possa ter um tempo para poder adequar e futuramente. Quanto o eleitor for lá votar, ter o seu voto impresso. Vereador Cacheta, quer uma parte, vereador?
Eu não tinha pedido não, mas agradeço a parte, só para realmente concordar com o senhor. Temos que evoluir. Eu não sei o porquê do motivo que algumas pessoas, alguns candidatos aí não querem evolução. Saímos da cédula de papel, passamos para a urna eletrônica. Por que não colocar mais tecnologia, mais confiabilidade? Eu não sei por quê. Qual é o motivo de não querer mais tecnologia no nosso sistema eleitoral? Até hoje eu me pergunto, eu não entendo. Então, assim, o senhor está certíssimo. Realmente nós temos que evoluir, temos que trazer para as pessoas os ensinamentos dessa evolução, mas temos que evoluir. Esse é o papel. Sempre trazer mais confiabilidade no nosso sistema eleitoral. Não adianta falar, mas mantenha a urna eletrônica. Por quê? Porque manter a de eterno, vamos evoluir. Parabéns, muito obrigado pela palavra.
Boa parte, vereador.
Uma parte, quem pediu? Vereador Delcimar Fortunato e depois João da Luz. Bem rapidinho, o tempo está acabando.
Eu vou contrariar o Fred Cacheta, nunca contrariei ele. Contrariar a Vossa Excelência, que é meu amigão. É, eu confio nas urnas eletrônicas.
Mas eu também confio, vereador.
Eu acho que não faz mais nada, não. Eu confio. Então, aí, geralmente, quem fica agitando é quem perde a eleição. Eu perdi a eleição duas vezes e não culpei urna eletrônica, não. Faltou foi voto. Quem fica agitando é quem não tem voto, que não consegue voto para se eleger. Então, eu sou de acordo com o sistema atual.
Vereador, o senhor não entendeu a minha fala, o senhor não entendeu a fala do vereador Fred Cacheta. Nós estamos falando aqui que há espaço para poder atender a população, porque o senhor, graças a Deus, foi feliz. Mas tem pessoas que realmente vão lá e falam, uai, eu votei e não apareceu a cara do candidato. Eu já ouvi pessoas falar isso para mim. Eu não estou questionando a validade. Eu acredito nesse sistema. Prova disso que eu já fui eleito 3 vezes nesse sistema e eu acredito nele. Eu estou falando que há espaço para poder melhorar. O sistema ali é o que é mais simples. Se colocar para poder imprimir, por exemplo, o senhor vai lá e vota. Votou no candidato A. Sai que o senhor votou no candidato A. O senhor votou no candidato B, sai em pensão que o senhor votou no candidato B. Vereador, João da Luz.
Obrigado, novo vereador. Aqui é rapidinho. É, eu concordo com Vossa Excelência, sim. Mas, assim, Vossa Excelência acompanhou também o meu primeiro mandato com 2.401 votos. Depois eu vim a uma reeleição, 2.401 votos. E aí eu falei, gente, como que pode uma situação dessa? Mas... parabéns aí, Vossa Excelência, devolvo a palavra.
Eu abordei esse assunto porque eu fui questionado sobre esse assunto para mim poder dar a minha opinião. Eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão que eu sou a favor do sistema que aí está, mas que podemos melhorar, podemos evoluir. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Domingos Paula. A nossa assessoria...
presidente.
Um minuto de réplica ao Lisier José Borges.
A réplica é só para esclarecer. O vereador citou uma situação aí antiga. E eu queria esclarecer para ele o seguinte. Não venha com informações enganosas para essa casa. Fala a interpretação correta. Porque o correto é o seguinte. A verba veio específica e rubricada ali para o Isidoro Sabino. Para fazer aquele bueiro, aquela ponte, aquele bueiro lá, vem específica para aquilo, rubricada para aquilo. Agora, vem para a infraestrutura. O prefeito usa ao seu bel prazer. Agora, ele tinha garantia, se ele tinha outra verba chegando para fazer aquilo que era necessário, ele podia usar, o projeto não estava pronto. Ele concluiu o projeto e tão logo pôde, fez a obra. Então, não deixa a população sem esse subsídio de informação. A população precisa saber, a verba vem federal, vem para infraestrutura, vem para fazer uma obra específica. O prefeito pode usar aonde ele quiser. Faz o compromisso com aquele vereador, com aquele político que fez aquela obra. A bancada do PT esteve lá recentemente com o prefeito, nós recebemos outra verba aí e fomos lá justamente por isso falar com ele, falou, tem essa verba aqui para infraestrutura, nós queremos ela para isso, para aquilo. Ele falou, não, tudo bem, nós vamos fazer, mas só que essa verba eu vou usar em outra situação, depois nós vamos executar. Marcos Carvalho aí estava comigo nessa oportunidade e ficou bem clara a situação. Espero ter esclarecido a quem nos ouve, porque quem está aqui no plenário sabe muito bem disso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Vereador Lisier, não transfira a sua prática de mandato para mim não, vereador. Eu não faço... isso que o senhor acabou de falar, e não. A minha fala sempre é ali na tribuna, direcionada, mostrando, eu vou no local, então essa prática que o senhor acabou de falar aí, não me pertence. Essa prática do senhor não me pertence.
Você está enganando a população, do
Não engano, vereador, não engano. Eu não faço isso. Essa prática aí não me pertence, vereador. Se pertence, Vossa Excelência, não me pertence. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Nossa secretária Henriette anuncia que o prefeito Roberto Naves está aqui acompanhado da primeira-dama Vivian Naves, junto com o doutor Carlos Alberto, procurador do município. Suspender a sessão por 3 minutos para que possamos receber o prefeito. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos. Quero fazer registro da presença do prefeito Roberto Naves, primeira-dama Vivian Naves, que nos faz uma visita surpresa aqui nesta manhã de quarta-feira, acompanhada do Dr. Carlos Alberto, procurador-geral do município, Daniel, também assessor da procuradoria, secretária Andréia Lins, sejam todos bem-vindos. Quero convidar o prefeito e a primeira-dama Vivian Naves para sentar aqui conosco na mesa diretiva. E uma visita surpresa dessa certamente trará boas notícias. Então, peço ao prefeito Roberto Naves que tome o seu lugar aqui à mesa diretiva e tragam aqui, né, as boas novas que eu trouxe aqui nesta manhã de quarta-feira aqui, trazendo aqui, né, a primeira-dama, a secretária, a Andréia, procurador. Fique à vontade, sente aqui, eu concedo a palavra à Vossa Excelência. Convidar também para estar aqui conosco aqui o Dr. Carlos Alberto, o Daniel e a secretária Andréia Lins, por gentileza. Faça favor, venho aqui. Senhoras e senhores, estamos aqui com o prefeito Roberto Naves, primeira-dama Vivian Naves, procurador-geral do município, Dr. Carlos Alberto, secretária do Social, Desenvolvimento Social, Andréia Lins, Daniel também, assessoria da procuradoria, também aqui a equipe do prefeito, secretário Tiziane, assessoria Henrique Morgantini. Prefeito, hoje nós estamos em sessão ordinária, a sexta sessão ordinária do mês de maio. Nós estamos ao vivo através da Rádio Manchester, também através do canal YouTube. E eu quero passar a palavra à Vossa Excelência. É uma honra recebê-lo aqui, como falei no início, para o senhor vir aqui pela manhã de surpresa junto com a primeira-dama Vivian Naves. Com certeza trará notícias positivas para nós, vereadores, e para toda a cidade de Anápolis. Com a palavra, Vossa Excelência.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Bom dia, nobres vereadores. A casa está cheia, acho que aqui só estou sentindo falta da Celiane. A Trícia está aqui, a doutora Trícia está aqui, Reamilton também estava lá fora. Mas meu bom dia a todos vocês, bom dia à imprensa, bom dia a todos que estão aqui no plenário, bom dia a todos os servidores da Câmara Municipal, que sempre nos recebe com tanto carinho, independente de ser prefeito e qualquer pessoa que participa da sessão. O motivo dessa visita é que hoje eu acho que nós temos aí um marco histórico na cidade de Anápolis. Primeiro eu gostaria de agradecer à secretária Andréia Lins e o secretário procurador do município, Dr. Carlos Alberto Fonseca. Antes de anunciar o que nós estamos trazendo para essa Casa de Leis, para que ela possa participar e para que ela possa dar prosseguimento, eu tenho que agradecer muito os dois. Porque pela primeira vez na história, a Prefeitura Municipal de Anápolis conseguiu ter todas as áreas públicas mapeadas, medidas, geolocalizadas. Então hoje nós conseguimos, nesses últimos um ano e quatro meses, ter uma relação de todas as áreas da Prefeitura. Da mesma forma que nós conseguimos mapear todas essas áreas, foi feito junto às secretarias um estudo para que a gente pudesse definir o perfil de cada uma dessas áreas. Quais são as áreas que realmente justifica a existência dela, porque há uma carência de uma ferramenta pública naquela região. Então tem áreas, por exemplo, que serão extremamente importantes para para a prefeitura, para o serviço público municipal nos próximos 30, 40 anos. Essas áreas nós chamamos elas de áreas essenciais, porque é essencial ao desenvolvimento e à oferta de serviço público para a população. Então, separamos essas áreas. Também temos outras áreas que muito bem localizadas, mas em regiões que já têm todos os equipamentos públicos. Então, são áreas com menor importância no que diz respeito ao crescimento e o desenvolvimento da cidade. E foi mapeado as áreas onde nós pretendemos, e é isso que nós estamos trazendo para vocês, implantar o programa Meu Lote Minha História. Então, do total, para vocês terem noção, nós estamos apresentando aqui hoje, e aí eu cumprimento aqui a primeira-dama Vivian, que juntamente com a secretária Andréia, juntamente com o procurador, capitaneou tudo isso. É um projeto que nasceu na campanha de 2018, um projeto que tem como objetivo ampliar a oferta de serviço social. Quando você cuida das pessoas, quando você, desde a cesta básica até o presente do Natal de Coração, quando você faz eventos como foi feito semana passada do Voluntário de Coração, junto à pecuária, para que a gente possa estar destinando os alimentos, como quando você amplia serviço do CRAS, do CREAS, tudo isso faz parte do cuidado que nós temos com as pessoas. Mas também temos que lembrar que muitas pessoas, que às vezes são arrimo de família, são mães, e aí tem um projeto de lei da vereadora Andréia, que beneficia as mulheres que foram vítimas de violência. Nós sabemos que temos muitas diferenças no nosso país. Então, quando a gente pensa nisso, nós também temos que lembrar das pessoas que custa da conta de pagar seu aluguel, que tem como sonho ter a sua casa própria, e é por isso que o programa Meu Lote Minha História surgiu. Muitas pessoas acreditaram que o programa estava parado, que a prefeitura não estava fazendo a aquisição de área, e realmente a prefeitura não fez a aquisição de área. Porque a prefeitura não precisa fazer aquisição de área, ela já tinha as áreas para poder fazer a implantação desse programa. De tal forma que nós temos, dentro desse projeto, a possibilidade de ofertar 2.800 lotes, onde as famílias poderão começar o sonho de ter a sua casa própria. É bom a gente frisar aqui que não vai ser só o lote. Num primeiro momento, nós vamos definir, e para a população poder entender. Num primeiro momento, a gente faz o estudo, projeto de lei, encaminha aqui para a Câmara de Vereadores. No segundo momento, os vereadores, eles fazem o estudo da Câmara normal, eles passam esse projeto nas comissões, e aprovando os projetos, o projeto no caso, eles devolvem esse projeto para a Prefeitura. Devolvendo esse projeto para a Prefeitura, nós vamos publicar o edital com todos os critérios socioeconômicos, abrir o sistema e montar o ponto de coleta de documentos para que a gente possa, aí sim, recolher os documentos e fazer o pente fino para saber qual é a pessoa que realmente vai se enquadrar naqueles critérios socioeconômicos. Então, esse vai ser o cronograma. E, como eu estava falando para vocês, não vai ficar só no programa Meu Lote Minha História. Programa Meu Lote Minha História, nós vamos atender aí cerca de 2.800 famílias. Da mesma forma que nós separamos áreas que são extremamente essenciais para que o município possa implantar as ferramentas públicas. E destinamos também, através de um estudo, e eu quero aqui agradecer e parabenizar também o Daniel Fortes, que foi uma pessoa fundamental nisso aí, algumas áreas da prefeitura, certo, que não fazem parte dessas áreas essenciais e que não comporta a implantação do Meu Lote Minha História. Essas áreas, por exemplo, ela, dentro do estudo que foi feito pela prefeitura, elas serão disponibilizadas para viabilizar, num segundo momento, assim que ficar pronto a disponibilidade da lei, num segundo momento, o cheque de construção da casa do Meu Lote Minha História. Então, primeiro nós vamos trabalhar com o Meu Lote Minha História dentro das áreas que foram destinadas para atender essas famílias, essas pessoas que precisam desse lote, que querem começar o sonho de ter a sua casa própria. E já dentro desse mesmo projeto de lei, um segundo passo, onde nós estamos disponibilizando algumas áreas públicas, que são consideradas áreas não essenciais para a implantação de ferramentas públicas, e com o recurso obtido da venda dessas áreas, a gente vai ajudar essas 2.800 famílias com um cheque habitacional, para que eles possam também dar um upgrade e poder acelerar ainda mais a construção da sua casa. Então, Leandro, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. nessa casa de leis, a parceria que a gente tem com essa casa, mas principalmente uma parceria de respeito, onde as coisas que precisam ser pontuadas, essa casa de leis pontua, as coisas que precisam avançar nessa casa de leis, as coisas avançam, e a gente precisa entender que tanto o prefeito, como os vereadores, primeira-dama Vivian, os deputados federais, todos nós temos uma única obrigação, que é de trabalhar para poder melhorar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que com esse programa, Meu Lote Minha História, nós vamos poder melhorar a vida de muitas pessoas. Então fica aqui agora, a bola está com vocês, da Câmara Municipal. Eu aguardo o quanto antes, peço agilidade no que diz respeito a esse processo e encaminho para vocês, para que vocês possam apreciar e junto com a Prefeitura, a Câmara Municipal junto com a Prefeitura, para que a gente possa dar esse presente a todas as famílias que tanto sonharam em poder ter a sua casa própria.
Obrigado, prefeito Roberto. Muito nos honra a sua vinda aqui junto com a primeira-dama Vivian Naves. Importante esse projeto que foi um mote que o senhor usou e hoje traz aqui, cumprindo, né, o que o senhor falou em 2020, 2.800 lotes para pessoas que precisam construir o seu lar, construir a sua casa, será muito importante. Eu espero que os pares tenham a atenção, né, e o discernimento na tramitação desse projeto nas comissões pertinentes de mérito, para que logo, logo nós possamos estar vendo a viabilidade desse projeto, para que a gente possa retornar à Procuradoria do município, para que o senhor possa executar. É muito marcante na história da cidade de Anápolis um projeto que traz, né, um cunho social. E aqui eu quero fazer uma ressalva à primeira-dama Vivian Naves, que tem sido parceira da secretária Andréa Lins, no quesito cuidar das pessoas mais necessitadas do nosso município. Nós temos aí observado que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem levado alimentos às pessoas que mais necessitam, que tem feito com que famílias que têm um sonho na criança em estudar em uma universidade, em uma faculdade, o social tem o projeto que concede essa bolsa universitária às pessoas que encaixam ali na renda orçamentária do projeto. Então, mais um projeto de cunho social, e eu tenho certeza que os pares aqui dessa casa, dessa legislatura, vão contribuir e muito para que a gente consiga lograr êxito nesse projeto e nos demais vindouros, para que essas famílias realizem seus sonhos. São 2.800 famílias que irão receber aí, dentro dos requisitos, os seus lotes. E mais uma vez, primeira-dama Vivian Naves, parabéns pelo excelente trabalho que a senhora faz junto com o prefeito Roberto, sempre ouvindo a Câmara Municipal, de ouvidos abertos, de olhos atentos às demandas do município, pois nós, vereadores, que somos o para-choque da população, que levamos a demanda até vocês.
Só para você ter noção, Leandro, e imprensa, e caros ouvintes, e toda a cidade de Anápolis, o projeto ele foi feito com tanto cuidado, nós já tivemos a preocupação, por exemplo, das custas cartorárias. Então, a população ela não vai ter nenhum tipo de despesa no que diz respeito ao cartório. E a Secretaria de Habitação, ela providenciou plantas baixas, 7 modelos de planta baixa. E à medida que a pessoa recebe o Meu Lote Minha História, ela já recebe o projeto da construção da casa dela, aprovado também para que ela não tenha que passar pela burocracia da prefeitura. Então ela recebe o lote, o projeto aprovado, tudo resolvido no cartório, custeado pela prefeitura, e no prazo, o quanto antes, a gente ainda quer fornecer um cheque habitação para que ela possa realmente começar a construção da sua tão sonhada casa própria. Então foi um projeto pensado, foi um projeto trabalhado, de tal forma que a gente pensou em todos os detalhes. E aí eu sugiro também, é claro que aqui hoje eu estou só entregando o projeto de lei, mas eu sugiro também que no momento em que a gente tiver a discussão mais aprofundada sobre isso aqui, questionamentos serão levantados, tanto o procurador Carlos Alberto Fonseca, como o Daniel, que foi quem participou da elaboração dessa lei, para que a gente possa estar trazendo eles aqui, para poder tirar toda e qualquer dúvida no plenário dessa casa, no que diz respeito ao que foi levantado pelos senhores. Da mesma forma que deixar claro a todos, que a partir do momento que a lei for sancionada, a gente começa o segundo passo, que é o passo de publicação, com todas as, vamos dizer assim, com todos os requisitos socioeconômicos, e isso tudo com a máxima transparência possível, como sempre fizemos com a cesta básica, como sempre fizemos com graduação, como sempre fizemos com tudo aquilo que nós temos na Prefeitura, dando transparência para que vocês, vereadores, possam fiscalizar, e o Ministério Público da mesma forma. Então, Leandro, fica aqui O meu muito obrigado a todos vocês e o muito obrigado principalmente àquelas pessoas que realmente acreditam e que querem fazer de Anápolis uma cidade melhor. É para isso que nós estamos aqui e vamos continuar trabalhando. Muito obrigado a todos vocês e agora a bola está com a Câmara Municipal de Anápolis. Um abração, fiquem com Deus.
Mais uma vez, muito obrigado, prefeito Roberto, primeira-dama Vivian Naves. Está protocolado em mãos projeto de lei Meu Lote, Minha História, de autoria do prefeito Roberto Naves, em conjunto com a primeira-dama Vivian Naves, através da Secretaria Social. Agradecer aqui o nosso procurador, Dr. Carlos Alberto, Daniel Fortes, a secretária Andréa Lins, e eu quero suspender a sessão para que possamos registrar, registrar esse momento ímpar aqui na Câmara Municipal, convidando todos os vereadores que possam participar desse momento. Suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Peço aos vereadores que se voltem ao seu lugar, que a gente vai reiniciar a sessão. Vou reiniciar aqui. Reiniciando a sessão, eu convido o próximo orador, que vai usar a tribuna por até 5 minutos, o vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a mesa diretora, na pessoa do presidente, em exercício, vice-presidente, Domingos de Paula, a todos os vereadores presentes, ao pessoal da imprensa, que transmite pela Rádio Manchester, pelo YouTube, a todos aqueles que nos escutam e nos ouvem nesse momento, meu bom dia. Que me traz aqui, presidente, até acompanhando a saída do prefeito, ontem estive lá no Vale das Brisas. Quem conhece o Vale das Brisas? É um setor de chácaras, um setor desenvolvido, setor que ali já tem várias casas, várias pessoas, vários moradores. Fiquei feliz em ser recebido pelos moradores do Vale das Brisas. Me informaram que este ano, pelo primeiro ano, receberam o IPTU. E pasmem que eles estão felizes, viu ali? Receberam o seu IPTU, pagaram o IPTU e agradecem a administração do prefeito pelas obras que levaram, ali a gente sabe que ainda é terra, porque é um loteamento antigo, um loteamento que ainda não tem o asfalto. Mas está sendo cuidado, Jacques, que é o mais importante. Teve a patroa, passou, arrumou as estradas, até agradeceu o secretário. O secretário de obras, o secretário de infraestrutura de Anápolis, que levou, atendeu o pedido nosso, os requerimentos feitos por essa casa, feito pelo gabinete do vereador Hélio, e atendeu a essa demanda que é colocar iluminação, arrumar as estradas, isso que é importante. Fico feliz, e eles agradecem também, estão pagando todos os IPTUs, viu, Jacques? Fico feliz, ficaram felizes de receber seu IPTU e ter as obras feitas ali na sua região, que é a Vale das Brisas. Mas o que me traz mais recente hoje, presidente, publicação da Folha de São Paulo que saiu anteontem. Uma publicação que menciona a categoria que eu sou presidente, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo em todo o Brasil, não só de Goiás, mas os sindicatos que compõem a Federação Nacional dos Trabalhadores. Uma matéria que fala sobre a questão do autoatendimento, o autosserviço, que é já feito em vários outros países, mas, em particularmente, aqui no Brasil, ainda não teve esse avanço. Por quê? Nós ainda não estamos preparados para esse autoatendimento. Nós que somos consumidores, nós que temos nossos veículos, a gente sabe que isso é inevitável, que a tecnologia está chegando, que a tecnologia vem um avanço. Nessa pandemia, muitas categorias que não existiam, existem hoje, outras estão fardadas a sumirem, mas o trabalhador imposto, nós que somos mais de 500 mil frentistas em todo o território nacional, especificamente 15 mil trabalhadores em Goiás, recebeu essa notícia que um juiz lá do Rio Grande do Sul, que é da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, um juiz substituto, proferiu a liminar a uma rede de postos, esquecendo uma lei nacional, uma lei que fala sobre o autoatendimento, que proíbe o autoatendimento. Por que proíbe? O autoatendimento tem que ser discutido, como foi feito e realizado na questão dos cobradores de ônibus que tiveram seu emprego cerfado e não existe mais essa categoria de cobrador, principalmente aqui em Anápolis, em vários outros municípios do estado e nacionalmente também. Hoje querem ceifar mais de 500 mil frentistas em todo o território nacional. Fico triste com a liminar nesse nível, dizendo para sucumbir à questão do trabalhador imposto. Não sou contra a tecnologia, não sou contra o autoatendimento. O que nós somos contra é da forma que está sendo colocada, ceifando o trabalho sem ter uma discussão. Como vai ficar 500 mil trabalhadores em todo o território nacional, 15 mil frentistas no estado, sem seu emprego e sem levar o pão de cada dia para sua família? É difícil. A gente vê uma situação complicada, uma situação que precisa ser revista. Nós, da Federação dos Frentistas, estivemos lá no Rio Grande do Sul. Eu quero deixar aqui meu agradecimento ao presidente Eusébio, ao Francisco, ao Chico, vice-presidente, ao tesoureiro Luiz Arraes e a todos os presidentes de sindicatos que estão junto com nós, junto com a Federação, encampando essa batalha. Todo ano vem um parlamentar no Congresso tentando derrubar esse projeto de lei que foi criado, tentando implantar o autoatendimento no Brasil. Não é bom para nós trabalhadores, nem tampouco para o setor patronal, que é uma concorrência desleal. O autoatendimento precariza o atendimento ao consumidor e precariza também a situação do setor patronal. Obrigado a todos. Devolvo a presença.
Obrigado, vereador Hélio. Vereador Hélio, que dividiu o seu tempo com o vereador Jean Carlos, que vai usar a tribuna por até 5 minutos. Vereador Jean. Tá, vereador Jean está já se dirigindo até a tribuna que vai usar o espaço do grande expediente por até 5 minutos.
Senhor presidente Domingos de Paula, colegas vereadores, cumprimento especial aqui também ao prefeito Roberto, primeira-dama viva que esteve aqui agora há pouco, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham nesse plenário. Presidente Domingos, na verdade, minha pauta mudou, porque não há como desconsiderar aqui a fala do colega Lisier, do qual eu tenho um grande respeito, mas quero fazer algumas ponderações aqui, colega. Primeiro que, acompanhando a fala do senhor, o senhor disse bem aqui, que foi no ano de 2013, quando foi entregue, né, um título, 13, 14, e o senhor fez um levantamento, mas não confirmou se tem procedência, se procede, que o então deputado federal e atual governador tenham destinado recursos para essa cidade de Anápolis, cidade natal. Então, eu quero crer que nessa fala do senhor, como o senhor bem disse, o senhor deveria ter confirmado antes. 8 anos depois, no período pré-eleitoral, o senhor vem trazer à baila esse assunto sem confirmar, com todo o respeito. O senhor agiu de forma, no mínimo, tendenciosa. Se não, dizer leviana. Porque depois de tantos anos, se o senhor não confirmou, essa é a hora de o senhor levantar se houve ou não transferência. Uma coisa eu quero dizer para o senhor, a questão de obras paralisadas do governo anterior, não é bom que o senhor impute a responsabilidade ao atual governo. Porque por obra paralisada, nós temos uma aqui do nosso lado, muito menos complexa, que foi herdada do governo, do seu partido, e que o prefeito Roberto até agora também não deu conta de resolver de tanto problema que tem, vereador Jacques. Agora você imagina resolver uma obra da envergadura daquela plataforma multimodal, do aeroporto de cargas, do próprio centro de convenções. E o problema ambiental não é do governo atual, não. O problema é lá da época que fez, sem os devidos projetos. E lembrando aqui, inclusive, nosso presidente, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Fred, aquela obra foi paralisada, do anel viário, por exemplo, por questão do Ministério Público, que embargou e paralisou por falta de projetos compatíveis, vereador Lee Rosa. Ademais, senhor vereador, nós enfrentamos agora 2 anos de pandemia e querer imputar a responsabilidade daquela obra mal projetada e que, infelizmente, esbarra na questão jurídica também, ao atual governo é, no mínimo, tendencioso e politiqueiro. Tenho um grande respeito pelo senhor, somos parceiros aqui há 3 mandatos, mas eu creio que foi imprudência do senhor colocar dessa forma. Não vamos deixar o período pré-eleitoral suplantar as nossas convicções e o nosso comportamento. O senhor é uma pessoa respeitada, tem meu apreço, mas acho que foi infeliz nessas considerações. E aqui não é porque estou apenas no partido do União Brasil, não, vereador Domingos. Seria por qualquer outro. É a mesma situação de imputar ao prefeito que não resolveu a Câmara. Não resolveu porque o trem é sério. Agora imagina, numa plataforma, num aeroporto que envolve mil e uns fatores complexos, ambientais, jurídicos, financeiros. E em meio a uma pandemia que foi obrigada a destinar e intensificar todas as ações e recursos, especialmente na área da saúde. Então agora, no terceiro ano do atual governo, imputar um problema de uma obra que se instalou e inaugurou, e iniciou em meados de 2014, 15, quantos anos não passou na mão dos governos antecedentes? Então não procede. Eu tenho certeza, porque eu conversei com o médico esses dias, e ele me falava de equipamentos que foram destinados pelo então deputado federal Ronaldo Caiado à Santa Casa, que estão subutilizados e que podem ter uma destinação melhor. Darei, vereador Lirosa. Então, certamente que houve destinação de recursos. Pois não, Ali? Fique à vontade.
Muito obrigado. Eu vou falar na tribuna, eu toco nesse assunto que eu gostaria, porque o tempo acabou,
presidente. Boa tarde, vereador.
Tá bom, um momento oportuno, mas só para complementar. Pois não, Fred, terminando.
Queria te parabenizar por esse discurso, e vale lembrar que logo quando começou o governo do governador Ronaldo Caiado, tivemos uma operação ali que desencadeou com a prisão de várias pessoas, tendo em vista a questão do anel viário. Por isso que não se lembra daquele anel viário. A Codego teve que pedir uma autorização ao Ministério Público para fazer uma nova licitação, e tendo em vista que não tinha projeto. E não é só lá, não. Muitas pessoas não falam da estação de tratamento de esgoto do DAIA, que a obra só tem 1% dela feita, falta 99%, uma obra que tem ali, que já estão falando em plataforma, e uma hora que ficou inacabada.
É verdade,
plataforma multimodal que tinha criação de gado lá dentro, centro de convenções que não tem energia. Como, Jean? Você constrói uma casa, está aqui o João da Luz, que é construtor, o Jackson, você constrói uma casa e não tem energia na casa. Como é que você põe em funcionamento isso? Fizemos um evento lá com a CIA, tivemos que lá só funciona a base de gerador. Então são vários detalhes que eu acho que não é só cobrado do Ronaldo Caiado, mas também tem o que deixaram para trás do governo anterior. Devolvo a palavra.
Obrigado, o senhor contribuiu bastante, bem lembrado, de forma concreta e objetiva, alguns pontos. E mais, nós estamos aqui agora, o prefeito com no quinto ano, né? Aliás, no sexto do mandato, concluir, né? No segundo ano do seu segundo mandato, entregando obras que estavam paralisadas e que tinham muito menos problemas, como por exemplo a unidade de saúde tropical. Então as coisas não são tão rápidas e simples, para que em 3 anos possa dirimir todos os problemas herdados aí, especialmente da plataforma, do anel viário e do centro de convenções, que o senhor bem lembrou, sequer tem capacidade de fornecimento de energia. Então, assim, não deixemos que o período pré-eleitoral distorça o nosso comportamento e, sobretudo, tornando, né, uma fala incoerente, precipitada e, no meu ponto de vista, tendenciosa, que não condiz com o comportamento do senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vou passar a réplica só um segundo. Solicita, vereador André Rezende, que faça a leitura do projeto que foi trazido pelo prefeito nessa casa. Projeto Meu Lote, Minha História.
Projeto de lei complementar número 72, de 11 de maio de 2022, de autoria do prefeito municipal, declara, afeta, desafeta e autoriza a venda direta e ou permuta dos imóveis de natureza pública que menciona e dá outras providências. Ainda em tempo, correspondência do chefe de gabinete da vereadora Celiane da SOS, justificando sua ausência na sessão ordinária devido a motivos de saúde.
Projeto já lido, encaminhado às comissões. A réplica ao vereador Lizeiro Zé Borges.
Só esclarecendo ao novo vereador Jean Carlos, que acabou de me citar aí, eu deixei claro que eu não sabia se procedia. Porém,
esclarecendo ao vereador, o vereador que sugeriu fez as pesquisas e não apresentou nenhuma emenda, nenhum benefício, nenhum recurso àquela época. Isso foi deixado bem claro e eu falei em plenário. Ele não apresentou nenhuma emenda, nenhum recurso que o deputado, com mais de 20 anos de Congresso, né, de Câmara Federal, havia trazido para o município. Isso ficou claro, espero ter deixado claro isso no púlpito. Agora, com relação ao aeroporto de cargas, ele tem todos os projetos. O problema é que não foram executados. Não foram executados. E há 3 anos, né, 3 anos e meio aí de governo, não se deu prosseguimento, nem se falou no assunto. E colocar energia no centro de convenções, brincadeira. 3 anos também, né, só isso. Obrigado.
Na sequência, eu convoco o último orador do grande expediente, o vereador Jackson Chaves.
Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, em exercício, mas em breve meu presidente de fato de direito, Domingos de Paula, senhoras e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimento aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, cumprimento a todos no plenário e repórteres que cobram a imprensa. Senhoras e senhores, senhor presidente Leandro Ribeiro, Domingos de Paula, eu quero aqui, antes de trazer a pauta da minha fala, eu quero aqui reforçar um pouco a fala do vereador Jean e data vênia, contrapor aqui algumas falas e algumas transferências de culpas feitas ao atual governo do Estado. Dizer que, em primeiro lugar, o meu partido é o PSB. Eu tenho compromisso com a população, com a cidade e com Goiás. Meu partido provavelmente terá um candidato a governo também. Então a minha fala aqui é uma fala que ela não tem cunho nem de agredir nem de defender, mas de fazer justiça. Acho que o político sábio, inteligente, ele faz oposição, mas ele não faz oposição só por fazer oposição. Faz oposição quando realmente a matéria requer que seja contraposta ou que seja questionada e se tiver fundamento. Eu vou falar uma coisa para os senhores. No uso da tribuna aqui, eu escutei o vereador falar de algumas obras paradas, transferindo a culpa ao governo atual. Vou repetir. A bagunça era tão grande que até agora não conseguiu desvendar. O nó era tão cego que até agora não conseguiu desfazer, vereador João. Olha, transferir a culpa do anel viário, transferir a culpa dos 7 convenções, transferir a culpa da liberação de novas áreas para novas indústrias no distrito agroindustrial, transferir a culpa do mausoléu dos 7 convenções ao governo atual, só pode ser paixão política. Não tem outro nome. Só pode ser ou falta de informação ou paixão política. Ou então, politicagem doentia. Porque o vereador Jean falou aqui os anos que os governos anteriores tiveram para fazer isso. Esse centro de convenções, você sabe quantas vezes ele foi inaugurado, vereador Eli? Que eu sei foi 3 vezes. Sabe quando que ele era inaugurado? Sempre.
exatamente na época da eleição, que foi mencionado aqui pelo vereador, que diz que em época de eleição tudo aparece. Então apareceu e desapareceu ao mesmo tempo? Um centro de convenções que foi inaugurado 3 vezes, sem nem sequer ter condição de ligar a lamparina, nem a energia. Pelo amor de Deus. Aí o culpado é o governo atual. Ah, gente, tem dó, né? Vamos fazer política com maturidade. Vamos cobrar agilidade para que esse mausoléu, essa herança maldita, seja resolvida? Vamos. Agora, atribuir culpa? Não. Isso é totalmente despreparo de quem faz isso. Centro de convenções, depois de muitas tentativas do prefeito Roberto Naves com os governos anteriores, depois de muita tentativa que não conseguiu, agora só está faltando assinar o contrato e ele está sendo repassado para o município assumir o centro de convenções e dar a destinação correta ao centro de convenções, porque eu tenho certeza que com a administração do prefeito Roberto Naves, viu, vereador Suenda, que o prefeito Roberto Naves fala e faz. O senhor acabou de ver aqui agora que o vereador Roberto Naves falou que ia doar os lotes e agora está fazendo. É um prefeito que fala e faz. Só para dar um. O centro de convenções, então, em breve será repassado, já está sendo repassado para o município. E aí nós vamos ver se essa discussão vai resolver aqui na casa. Com relação às áreas do Distrito Judicial, também, que é um problema de décadas. Décadas, vereador Fred. Falta de áreas... Pois não, vereador Fred.
Eu gostaria de parabenizar pela fala. E essa falta de áreas está sendo resolvida com a plataforma multimodal, que eu acho que quantos anos, né, ele já vinha falar de plataforma multimodal, lá dentro tinha criação de gado, só não fez antes porque não tinha a água no Daia. O problema que foi resolvido agora pelo governador Ronaldo Caiado, através daquele contrato que os novos vereadores na legislatura anterior fez parte e assinaram. Então, parabenizar Vossa Excelência por essa fala e dar méritos, né, a quem tem um mérito na coisa, né?
Devolvo a palavra. Exatamente, dê mérito a quem merece o mérito, e não dê demérito a quem não merece o demérito. Eu acho que a política tem que ser feita, vereador André, dessa forma.
Uma parte,
vereador André.
Eu acredito que a gente já falou que algumas vezes que a gente não resolve problemas difíceis com soluções fáceis, a gente não pode ser simplista. Nós tivemos um governo anterior de 20 anos, e agora nós temos um governo que tem comprometido em resolver as questões, mas não se resolve de uma hora para outra.
E que está resolvendo.
E que está evoluindo rapidamente nas questões. E questões estruturais, como falou o vereador Frederico Godoy. Porque a gente não tem como resolver uma destinação de um centro de convenções que antes era um elefante branco e que hoje tem se dado diversas ações para dar uma destinação correta e para ter energia no local, para ter fornecimento de água no DAE, para a gente trazer novas indústrias. Todo mundo quer trazer novas indústrias. Ninguém quer passar 3 anos sem trazer uma indústria para Anápolis. Mas a responsabilidade de trazer indústria, tendo água, tendo energia, tendo área correta, sabendo o que está fazendo, ela é muito maior do que ser politiqueiro, inaugurar obras que não têm nenhuma efetividade e depois não dá destinação para elas. Então a gente precisa realmente considerar o tempo de cada coisa. Obrigado,
vereador Andréia. Agora vamos falar...
Uma parte, vereador.
Vereador Delcimar.
Engraçado, vereador. Vocês falam, defendem esse governo, defendem, mas nada acontece. Tudo é o governo anterior. Engraçado, né? Agora vocês vêm aqui falar que o seguinte, que 3 anos, né? Comparar 20 anos com 3, beleza. Mas não trazer nada para Nápoles, não fazer nada para Nápoles... Eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer nada nesse governo. Vai fechar os 4 anos, não vai acontecer nada nesse governo do Estado. Nada, nada, nada. O senhor vem aqui nessa tribuna várias vezes aí, baba aí, grita, chora, rola, defendendo esse governador Ronaldo Caiado. Eu não trouxe nada para Nápoles. Defender um cara que não trouxe nada para Nápoles, por causa de politicagem que faz Vossa Excelência.
O senhor me perdoa, eu tenho maior apreço pela sua pessoa, respeito Vossa Excelência. Mas o senhor sobe na tribuna, desmerece os companheiros que falam na tribuna, como o senhor é o paladino da verdade, que sabe tudo, vereador. Não estou entendendo o senhor não, aí. Fala pra, aí o anel viário está lá, só um pedacinho, não dá nenhum quilômetro. Eu não dei conta de fazer. Agora vocês vêm aqui e falam, defende de lá, defende de cá, desmerecendo os outros governos. Para com isso aí. O prefeito Roberto Naves pegou a prefeitura aqui, tinha um monte de obra parada. Ele não criticou ninguém, foi lá e terminou as obras. Então, Vossa Excelência falou certinho. O prefeito Roberto Naves é um exemplo de gestor. O Ronaldo Caiado tem que copiar ele.
Vereador Delcimar, ali na entrada da Vila Formosa tem uma ótica chamada Ótica Formosa. O senhor deve trocar seus óculos. O senhor não enxerga porque não quer, porque o senhor é tapado. Porque se o senhor quisesse enxergar, o senhor via mais de 150 milhões de reais sendo aplicado em Anápolis para resolver o problema do abastecimento e o tratamento de água de esgoto em Anápolis. Está vindo agora! Está vindo é agora! Está vindo agora! Agora, só enxerga quem quer ou só não enxerga quem não quer? Ou então, quem precisa trocar os óculos? Opa, e aí, se quiser trocar os óculos, vai na Ótica Formosa ali, na entrada da Vila Formosa, lá tem uma ótica excelente, que vende óculos de primeira qualidade. Mas olha, eu quero aqui só reafirmar, nós temos que fazer política com responsabilidade, nós temos que fazer política e criticar quando merece. E não adianta vir querer impetrar culpa em quem não tem culpa. Tá entendendo? Eu não escutei o senhor pedir a parte, vereador. O senhor me perguntou, eu não dei pro senhor, não. O senhor não pediu. O senhor não pediu.
Então, se o senhor além do vereador Delcimar, na ótica, o senhor também...
Eu não escutei o senhor pedir, senão eu teria dado. Porque se tem uma coisa que eu não tenho medo nessa caqueta, é de debate. Eu não dei a parte do senhor, não foi porque o senhor me passou medo, não. Que o senhor não me passa medo, não. Viu? Pode ficar tranquilo. Então, eu não passei a parte pro vereador Fred, mas ele vai ter a possibilidade de falar pela ordem, e aí eu debato com ele pela ordem. Não foi porque eu fiquei com medo do senhor, não,
biscoito. Não, mas eu não falei que o senhor tem medo de mim.
Por gentileza, Cacheta, Jackson, Lizier. O vereador Jackson. Vereador Jackson. Vereador Jackson, Fred Cacheta, por gentileza. Eu ia apimentar aqui a discussão, mas eu não vou não, porque os ânimos já estão exaltados. Mas o vereador Delcimar...
Por isso que eu acho que o Jackson está com medo de arma.
Vereador Delcimar, há tempos atrás...
Cacheta é policial, viu?
Vereador Delcimar, há tempos atrás, ligava para o chefe de gabinete do governador Ronaldo Caiado 3 vezes... pela manhã. Ô, meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, ó, o governo tá indo, tá vindo, não sei o quê. Agora, rapaz, o homem tá nervoso com o governo. Tá nervoso. É. Mas eu não vou apimentar,
você
não.
Você tá de ordem, presidente.
Eu vou passar a você.
Engraçado, né, presidente? Vossa Excelência fez parte do governo passado, o senhor foi secretário. O senhor quer criticar, sempre o senhor está me alfinetando. Eu apoiei Caiado. O senhor não apoiou e está lá. E se ganhar outro governo, o senhor pula para baixo do outro governo.
Eu não estou lá, não. Eu tô aqui.
O senhor está aqui no governo Caiado.
Falei
o senhor
que...
tem um ZL. Se
falei
ganhar,
o senhor pula para baixo. Tá vendo? Só
o senhor é como? O senhor é rato de palácio.
Rato de palácio foi bom. Eu não ia pimentar, não, mas ele ficou nervoso com o vereador Jacques. Ô, vereador Lizier, o senhor pediu questão de ordem?
Não, no momento oportuno, pela ordem, com a concessão do líder partidário.
Tá, nós ainda temos um espaço no grande expediente, está dividindo o tempo João da Luz e Eli Rosa, 5 minutos cada. Inicialmente fala vereador João da Luz. Vereador Jacques, o... Obrigado, Deus, mas está muito nervoso. Vamos com calma aí.
Obrigado, presidente Leandro. Paralisa meu tempo aí, por favor, por gentileza. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos. É isso aí, não tem como não vir na tribuna, viu, presidente? Não tem como não vir na tribuna. Mas eu queria só falar rapidamente a respeito do governador Ronaldo Caiado. Teve que enfrentar um ajuste fiscal, equilibrar as contas, teve que enfrentar uma pandemia, certo? E o melhor, sem corrupção. E um outro fato, que eu aplaudo o Ronaldo Caiado, governador. Programa Mães de Goiás, 100 mil famílias. Aluguel social, 100 famílias, 100 mil famílias no estado de Goiás. E todos os alunos do ensino médio hoje têm uma ajuda de custo para estar mantendo ele na escola, estudando. Rapidamente, só uma respostinha, porque a pessoa fala que o governador não fez nada, então só para poder falar, tranquilizar as pessoas, dizendo o que o governador está fazendo pelo estado de Goiás. Mas a presença do nosso prefeito Roberto Naves também me inspirou a estar reproduzindo o que nós falamos aqui. Nós cobramos do postulante ao Senado Alexandre Baldi, nós cobramos do senador Luiz do Carmo, nós cobramos do nosso presidente Bolsonaro o retorno do Faixa 1 para construir casas populares para as famílias de baixíssima renda. E o prefeito vem trazer que é uma notícia excelente e que alegra o meu coração, porque eu acompanhei o prefeito Roberto Naves, eu apoiei o prefeito Roberto Naves na campanha dele, na reeleição, e eu acompanhei sim o plano de governo dele, que ele prometeu para a cidade de Anápolis 5 mil lotes. E eu quero aplaudir ele, que pelo menos agora já está sinalizando que vai cumprir a promessa do plano de governo, que é entregar 2.800 lotes. Está mostrando que é boa vontade, mostrando que tem interesse de ajudar as famílias que estão hoje vulneráveis. Famílias que estão em dificuldade de pagar aluguel, famílias que encontram extrema vulnerabilidade com relação à moradia. Então eu quero aplaudir o prefeito Roberto Naves por esse projeto que foi protocolado aqui hoje nessa casa e dizer que é o seguinte: o lote vai ser dado para as famílias, certo? Através do município. E aí, por exemplo, depois vai vir a construção. O prefeito vai entrar com esse cheque para ajudar na habitação, na construção. Mas não impede do governo do estado participar, não impede do governo federal participar ajudando essas famílias a realizar esse sonho, vereador Eli Rosa. Então quero manifestar minha alegria, o prefeito alegra o meu coração trazendo essa excelente notícia para os munícipes de Anápolis, principalmente aqueles que estão nessa situação, nessas condições. Mas a minha fala era outra. A minha fala é essa daqui, ó. Nós estamos no mês de maio amarelo. Nós estamos, sim, apadrinhando esse mês e essa campanha aqui nessa Casa de Leis. Eu queria falar para vocês sobre o Diário Oficial da União, que deliberou publicou uma portaria que vai ser inserida no Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre o Registro Nacional Positivo de Condutores. Por que que eu estou informando isso? Porque esse cadastro vai poder informar aquelas pessoas que contribuem para um trânsito 100% sem acidente. As pessoas vão poder ter essa informação através de um cadastro nacional. E essa informação ela vem de encontro justamente para poder informar ao poder público municipal, estadual, até o próprio federal, aquelas pessoas que contribuem de forma plena para que não haja acidente, de forma disciplinar. E dando o quê? Porque hoje nós temos as leis nossas, hoje, quando o condutor, ele falha, o que acontece? O que é que nós temos? Punição. Então, aquele que não falha agora, nós vamos ter informação para a gente poder dar o quê? Um incentivo. Essa informação é importantíssima para o poder público desenvolver políticas públicas para poder dar o que? Contemplar, através de incentivo, aquelas pessoas que contribuem no trânsito para que não haja acidente. Nós sabemos que no trânsito nós temos acidentes em virtude da velocidade, em virtude do uso do álcool, em virtude do uso do celular, da displicência. e as pessoas acabam cometendo delitos. Mas tem aquelas que não cometem esses delitos. Então é importante esse cadastro, esse RNPC. É muito importante para o Brasil e para as políticas públicas eles poderem estar desenvolvendo política para contemplar aquelas pessoas que contribuem plenamente num trânsito 100% sem acidente.
Vereador João.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Eli Rosa. Agora sim, o último orador no Espaço Grande Expediente, o Eli Rosa, tem 5 minutos.
Bom dia, seu presidente. Bom dia a todos que se fazem presentes nessa casa. O que me move aqui, seu presidente, foi primeiro uma frase que eu ouvi nessa tribuna: fazer justiça. Eu vim aqui fazer justiça, seu presidente. Eu quero dizer para os senhores que o meu primeiro mandato aqui foi através do partido antigo PFL, que hoje é o DEM. E Ronaldo Caiado, eu digo aqui como cidadão, nós, apesar de termos militância, termos até mandato, nós precisamos agir como cidadão comum, agir como cidadão que está em busca das soluções que vêm dar dignidade ao povo, principalmente nessas questões da saúde, da educação e da segurança, que o Estado se mete a promover a entrega desse direito e muitas vezes não entrega. Senhor presidente, apesar de nós termos feito um pedido para o então deputado Ronaldo Caiado, no sentido de conseguir recurso para a compra de um raio-x e também esqueci o nome do aparelho aqui, senhor presidente, um mamógrafo, que quem acompanha essa questão da saúde aqui de Anápolis sabe que por uma ocasião o Hospital Araújo Jorge Extensão em Anápolis não tinha raio-x e nem tinha mamógrafo. Os pacientes iam daqui para Goiânia, daqui para Brasília para fazer, fechar diagnóstico e fazer acompanhamento dos seus tratamentos, seguindo o protocolo do paciente que faz quimioterapia. E Ronaldo Caiado foi o único político que fez isso. Ele doou para o Hospital do Câncer naquela época o raio-x, o tomógrafo e algumas outras peças para aquele hospital que agora eu não me lembro. Se os senhores forem também na Santa Casa, vocês vão encontrar doação, vocês vão encontrar investimento que o Ronaldo Caiado fez para a Santa Casa não fechar as portas. Sem falar de todos os investimentos que aqueles que acompanham, principalmente mais nesses últimos anos, e que o governo nesses 3 anos tem feito para Anápolis no sentido de resolver problemas antigos. E aí eu digo aqui, foi dito aqui que o Estado não está andando. Não disseram aqui que o Estado andava. Andava de ré. Nós sabíamos que o nosso Estado estava em aceleração máxima na marcha ré. E hoje nós temos um governo sem corrupção, apesar de naquela época, eu vou dizer para os senhores, eu tinha um mandato pelo PFL. Tinha eu e o Gilberto Long nessa casa representando o PFL. O Gilberto Long, da forma que o Ronaldo Caiado veio fazer a entrega para o Araújo Jorge, ele trouxe os seus assessores, algumas poucas pessoas, e foram direto ao hospital entregar lá o cacheta, entregar aquilo que nós tínhamos pedido para ele. Ele não me telefonou, ele não passou no meu gabinete, ele foi com Demóstenes, inclusive, que naquela época eu era bandeirante do Demóstenes e do Ronaldo Caiado, desde moleque. Eu venho participar da política tem pouco tempo. Apesar de eu ter ouvido o Gilberto Longo, e aquilo foi a gota d'água para eu sair do PFL, que o PFL tirou-se a sigla PFL, passou a ser DEM, eu entendi, apesar de ser operário do direito, operador do direito, eu entendi que naquela época eu não poderia ser caçado por ter mudado de partido. Mas a estrutura jurídica de Ronaldo Caiado encontrou brecha nessa lei e me tomou o mandato. Eu não continuo fazendo apologia, nem política, nem pessoal, nem de forma nenhuma a Demóstenes Torres, pelos motivos que todos nós sabemos. Mas Ronaldo Caiado, para mim, continua sendo um dos últimos políticos honestos, trabalhadores, e que não vive nos mandatos por conta de nós, militantes políticos.
Por isso que eu digo que nós, como seres humanos, como cidadão comum, precisamos orientar o povo, porque nós precisamos de gestores que fazem política para o povo, e não gestor que faz política para político. Na verdade, eu não quero aqui desqualificar nós como políticos, mas nós, na grande maioria de nós, nós estamos numa esfera diferente, nós estamos diferenciados em todos os aspectos, e quem é hipossuficiente é a população. E é para essa população que nós precisamos, sem paixão e sem protagonismos levianos, mentirosos, e é essa forma que todos nós temos que ter no nosso mandato, ter essa dimensão de cidadão comum, ter a dimensão do pensamento no hipossuficiente que é a população. Mesmo que o Ronaldo Caiado, ele me disse, inclusive, eu era presidente do MDB aqui, Adir Belias, só um minutinho, presidente, Adir Belias em catalão, enfim, éramos seis que fizemos a dissidência do MDB e deixamos o Daniel Vilela seguir o caminho que ele quis seguir e seguimos o Ronaldo Caiado. Por três ou quatro vezes, Ronaldo Caiado falou para mim, Eli, companheiro que é companheiro, não deixa parceiro na chapada. Eu nunca participei do governo Ronaldo Caiado. Pensou até que poderia ter feito algo bom para o meu estado. Mas posso entender que ele tem suas prerrogativas, tem seus escudos, né? Nós sabemos que ele é blindado, dificilmente a gente consegue ter acesso, e é um estilo dele, e Anápolis nunca foi um grande votante em Ronaldo Caiado. Eu acho que o que o pessoal clama aqui é aquilo que o Dominguinho colocou aqui. Os deputados que tiveram 20% de votação em Anápolis, que destinem 20% das suas verbas para Anápolis. Ronaldo Caiado, eu acho que dentro dos seus mandatos, ele nunca teve nem 5% da sua votação aqui. Devolvo a palavra e mais uma vez, desculpa aqui pela prolixidade, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Lisier Zé Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fete Cacheta, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Federico Godoy, vereador Eli Rosa, vereador que está adentrando no plenário, João da Luz, vereador Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, antes de passar a palavra às lideranças aqui já inscritas, vereador Andréia e Fred Cacheta, peço à primeira secretária, vereadora Andréia, que faça a deliberação dos projetos em pauta inicialmente.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 52 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal, Associação Desportiva TF 10 Fundamentos.
Projeto de lei ordinária 052 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 052-2022, de autoria do vereador doutora Trícia Barreto, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 56-2022, de autoria do prefeito municipal, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 056-2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Caminhando, voto.
Inicialmente discutindo o projeto.
Pois não.
Com a palavra, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, obrigado pela oportunidade. A discussão desse projeto, que é uma matéria extremamente densa, que trata sobre a instituição do sistema de cota única do Tesouro Municipal e da outras providências. Esse projeto foi lido aqui na casa dia 2 de maio, semana passada. Seguiu o rito nas comissões, o líder do prefeito comentou sobre isso na tribuna há alguns segundos, acho que deu um minuto ou menos, e é uma matéria extremamente importante. E o motivo de eu estar trazendo essa discussão é que eu pedi vista ontem para estudar esse caso aqui. Eu sou a favor do mérito da matéria. A matéria é importante. Agora, o que eu sou contra e vou votar quando for o momento certo, de contra, é o modo, o processo. Apesar de seguir o rito, essa matéria tem que ser tratada com maior discussão aqui nessa casa. A Comissão de Constituição e Justiça, de plano, fez o parecer favorável com 4, 5 páginas, argumentando, trazendo a matéria, discutindo. A Comissão de Finanças, um parágrafo. Um parágrafo. Não é uma matéria nova. A Comissão de Finanças, que eu nem estou citando o nome de ninguém aqui, são 3 parágrafos que está lá, mas tratando a matéria é 1 parágrafo. Não dá uma importância de uma matéria dessa. Está seguindo em cumprimento ao princípio da tesouraria, perfeito, 1964, 58 anos que está isso daí. Em julho de 2017, Goiás já fez essa conta única, não é novidade, mas o governo Goiás trouxe um manual de operacional da conta única com 94 páginas explicando isso. Então, uma dúvida, por exemplo, que surgiu aqui em mim, na matéria. Estou terminando. Uma dúvida que surgiu, o artigo 5º. As tem outras, mas eu vou citar essa. As disponibilidades de recursos da conta única do Tesouro, independente da fonte, serão aplicadas no mercado financeiro pela Secretaria Municipal da Economia. As receitas decorrentes das aplicações financeiras constituição fonte de recurso. Perfeito. Mas onde que vai ser? Eu gostaria de saber, é renda fixa ou renda variável? Onde que está sendo? Quem vai instituir isso? É a secretaria na pessoa só do secretário? Qual o risco que vai ter um investimento? É óbvio que vai ser um investimento conservador. É o dinheiro do povo. Mas isso tem que vir claro. O governo teve 94 páginas para explicar isso. Nós não estamos tendo um parágrafo pela Comissão de Finanças. Nada contra o mérito da matéria, mas eu vou votar o processo. Então, era isso que eu queria discutir.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Projeto ainda em discussão?
Eu quero discutir.
Com a palavra, Jackson Charles.
Ontem eu explanei sobre a conta única, mas parece que mesmo assim, ainda o vereador Zé Fernandes tem as suas considerações, que é perfeitamente aceitável a discussão, mas existe uma forma de fazer o que o vereador Zé Fernandes fez. É só ganhar a eleição e virar prefeito. Porque compete ao prefeito municipal, ele foi eleito para isso, para gerir as contas públicas do município. Se algum vereador achar que está sendo gasto errado, ou que foi gasto errado, ele pode perfeitamente usar os mecanismos legais para poder contestar isso junto à justiça. A aplicação sempre foi feita do mesmo jeito, só que antes era feita por várias contas, agora será uma única conta. E o objetivo é exatamente esse, é oferecer maior transparência, porque nós teremos a Câmara Municipal, o Legislativo, a população através do portal de transparência, terá mais facilidade para encontrar o saldo real do município. Não vai ser vários saldos, vai ser um saldo só, né? Ademais, dentro do que foi dito, quando você aplica em um determinado banco com uma quantia vultuosa, obviamente você vai ter uma taxa melhor do que quando você fatia esse bolo. Isso é uma coisa natural do mercado financeiro. Se você vai aplicar 100 reais, a taxa de 100 reais é diferente da taxa de 1 milhão de reais. Então, até para encontrar uma taxa mais interessante, é importante que esse saldo esteja unificado para lutar, inclusive, para uma taxa melhor. Agora, compete ao prefeito, ao secretário, fazer essa negociação. Cabe à Câmara acompanhar isso, acompanhar. E se achar que tem algo fora da curva, fazer dentro das prerrogativas de legislação, de legislativo, tomar as providências cabíveis. Mas até então, não é essa a questão que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Nós estamos tratando e dizendo da importância da conta e a necessidade dela até para cumprimento de um dispositivo de uma lei federal. Então, eu expliquei ontem, estou só explanando agora, porque suscitou essa dúvida, mas eu quero aqui recomendar
a bancada governista para votar favorável e a gente tocar o bonde para frente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Um minuto de réplica ao doutor Zé Fernandes.
O nobre vereador Jacques está confundindo, você falou foi anteontem, no final da sua fala, poucos segundos. Inclusive, essa crítica que eu dou ao parecer da Comissão de Finanças está assinada pelo senhor. E em hora nenhuma eu falei que não é competência privativa do prefeito. Em hora nenhuma eu falei que não é competência privativa do prefeito. E com relação a disputar cargo, isso daí a Deus pertence. Não é minha preocupação e eu te garanto isso. Agora, a matéria que eu estou discutindo, e aí quando a gente discute uma matéria, não significa que vai para o pessoal, daqui a pouco não precisa falar de contonete e óculos, as técnicas. Nós estamos falando aqui da matéria, e a matéria, o que eu falei é, ela exige um tempo maior de discussão e conhecimento da matéria. Foi isso que eu falei. Obrigado.
Obrigado, Zé Fernandes. Um minuto de tréplica ao vereador Jacques
Charles. Eu não vou falar nem de óculos e nem de cotonete. Mas vou falar que o vereador Zé Fernandes podia resolver os problemas de dores de cotovelo dele com o prefeito Roberto Naves. Devolvo a palavra.
Continuo, presidente. Obrigado, vereador Jackson Charles. Já inscritos aqui, Domingos Paula, Fred Cacheta, João da Luz e Jean Carlos, além do Lizier. Vereador Lizier, o senhor pediu pela ordem, não pela liderança?
É eu, desordem.
Sim. Não estou na discussão.
Nós estamos discutindo o projeto. Com a palavra, Domingos Paula, que é o presidente da Comissão de Finanças.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de estender a minha fala ao doutor Zé Fernandes. Quando você for falar da comissão, só pode dirigir a minha pessoa, eu que sou o presidente da Comissão de Finanças. Só que tem uma coisa engraçada aqui na Câmara Municipal. Todas comissões, qualquer vereador pode participar. Desde que o vereador tenha o tempo de participar. Porque o vereador possa estar na Câmara Municipal na hora que a comissão está sendo feita. Então, você, vereador da cidade de Anápolis, que realmente quer exercer o seu mandato de vereador e ver todos os projetos que passam em todas as comissões ali na Câmara Municipal, você tem o direito de participar de todas as comissões, inclusive até o cidadão comum. Se o cidadão comum quiser ir lá na Câmara participar de comissão, ele está apto a fazer isso. E o vereador ainda tem mais uma vantagem. Fazendo parte da comissão ou não, ele tem a prerrogativa de chegar no presidente da comissão e falar, presidente, vamos melhorar esse parecer aqui, que a comissão está aberta, vereador. Eu não sei se o senhor tem esse tempo de estar participando da comissão de finanças, ou da comissão de urbanismo e transporte, ou da CCJ, essas comissões são as comissões que eu faço parte. Se o senhor tiver o tempo, inclusive eu convido Vossa Excelência a partir da próxima comissão, que o senhor possa estar lá conosco para poder a gente conversar, debater e ver aquilo que a gente possa trazer de melhoria para qualquer projeto. Tanto faz o projeto do executivo ou projeto de qualquer vereador aqui na casa. Eu só queria responder isso aí, presidente. E, vereador doutor Zé Fernandes, o senhor é o nosso convidado a começar a participar dessas comissões, a qual eu faço parte, e até dar a sugestão que Vossa Excelência, porventura, quiser.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Novamente, um minuto de réplica ao doutor Zé Fernandes.
Obrigado pelo convite, vereador Domingos. Mas quando você fala, é como se, não indo lá, eu não estou fazendo nada, ou que eu estou atarefado e não posso dar a importância que a matéria tem. Esse momento é, sim, de discussão e é por isso que eu estou discutindo nesse momento. Se eu não fui exatamente nesse momento aqui, é porque alguma função pública, de interesse público, eu estava fazendo. Obrigado pelo convite, eu também faço parte de outras comissões que o senhor também pode participar quando quiser. Agora, eu volto a falar, a minha preocupação é com relação à matéria. Quando a matéria for densa, que tenhamos pelo menos um pouco mais de tempo para todo mundo conhecer aqui. Porque eu tenho certeza que a maioria dessa casa não leu esse projeto. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Réplica, presidente. Um minuto de tréplica.
Presidente, o vereador está equivocado. Ele não tinha tempo de ir na comissão, não. Porque se tivesse, tinha ido. Nós temos que parar de porquerizia aqui na casa. Tem vereador que ocupa 3, 4 funções e às vezes não tem tempo de participar, não. Quanto o senhor tiver tempo, o senhor vai.
Vai, porque aí sim o senhor vai ver o que está acontecendo nas comissões e o senhor pode dar a opinião de Vossa Excelência. Agora vim aqui querer jogar para a plateia que não teve um, como diz, um mérito da matéria, é na Comissão de Finanças. O senhor está questionando, é o parecer. Por que o senhor não apresentou uma emenda, então? O senhor poderia ter apresentado uma emenda? Podia ter feito uma emenda de plenário? O senhor não quis. O senhor é o nosso convidado a participar.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Segue as discussões do projeto. Agora com a palavra, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Eu que faço parte da CCJ, que é a primeira comissão dos quais os projetos vão, eu gostaria de responder ao doutor Zé Fernandes, né, que eu fiquei atento a esse projeto, li esse parágrafo que você falou, e eu queria antecipar que eu acredito que essa pode ser a ideia do nosso secretário, mas para o senhor que é entendedor de investimentos, assim como eu acredito que o investimento não vem no parágrafo, e com certeza é um investimento de renda fixa, ele não colocaria isso em renda variável. Eu acredito que não vem no parágrafo, que está sempre, os investimentos públicos estão entre CDB e poupança. E por que ele não pôs aí? Porque eu acredito que ele é muito sensível a não trazer nenhum tipo de prejuízo para o município. Então, se ele colocar que vai ser sempre em CDB e a poupança estar dando maior retorno, maior rentabilidade, ele vai transferir esse recurso para a poupança. Então, é por isso, nesse quesito, que eu acredito que ele é muito conservador, ele quer o melhor para o município e, por isso, ele não colocou qual rendimento, aonde seria alocado esse recurso. Espero ter ajudado na compreensão do artigo.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero manifestar que eu não participei da comissão, eu não sou da Comissão de Constituição e Justiça, mas o plenário é pleno. A discussão pode ser feita aqui, sim. Eu queria, por exemplo, são várias contas que o município tem. Me parece que é umas 40 contas, certo? Eu queria só um esclarecimento sobre, por exemplo, a questão da origem. A origem vai continuar discriminada, porque nós temos verbas carimbadas, né? Verbas que são específicas para certo tipo de finalidades. Eu queria saber se o projeto trata essa especificidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar a palavra ao líder do Executivo, vamos escutar o vereador Jean Carlos. Então, vereador Jackson Charles, depois Jean, depois Swender.
Vereador João, muito pertinente a sua pergunta, e obviamente o senhor disse que o senhor não teve a felicidade de averiguar o projeto, por isso o senhor está questionando, muito importante. Mas só para o senhor entender, o projeto é bem claro, inclusive, que elas são excepcionadas as previdências do município, a previdência do município, ou seja, as contas do ISA, não participa disso. As operações de crédito e convênios também não participam disso. E também as transferências e fundos também não participarão dessa unificação. Ou seja, somente os recursos advindos de fundo, Receita 100, arrecadação de ISSQN, IPTU, as receitas... ISSQN, ou seja, as receitas próprias do município. Aquelas que eu já mencionei aqui, elas continuarão com as suas contas próprias, porque a lei federal, a própria lei que pede a unificação, já pede, inclusive o repasse que é feito para a Câmara Municipal também, ela é separada, ela não entra nessa unificação. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a minha intenção era te deixar mais tranquilo. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas algumas considerações. Eu acho que no fritar dos ovos e em todas as discussões, um pouco de cada um tem razão. O projeto tramitou, as comissões deram oportunidade. Eu acho que o doutor Zé Fernandes tem razão no sentido de, quando uma matéria de cunho mais técnico administrativo, talvez seria pertinente, até isso eu me incluo, a gente provocar uma discussão, convidar um técnico da secretaria para esclarecer algumas coisas, por exemplo, esse debate podia estar já aperfeiçoado. Mas o que me tranquiliza, sobretudo aí nessa questão, é que toda e qualquer movimentação bancária, aplicação, investimento, ele tem que estar compatibilizado com o sistema de prestação de contas do Tribunal de Contas dos Municípios. E nada incompatível será realizado, porque o tribunal também rejeitaria. Então, nesse ponto, eu fico tranquilo. É uma prática que está sendo adotada em vários entes, já foi adotada no Estado, em outros municípios, em outros entes, e creio que é mais para facilitar o gerenciamento e, certamente, até mesmo a prestação de contas disso tudo em torno do Tribunal de Contas do município. Então, fica ressalvadas aí as contas específicas, verbas carimbadas, questões previdenciárias, como disse aí o vereador Jacques. Então, creio que não tem maior dificuldade. Seria, e aí me incluo, alguns temas que exigem mais conhecimento técnico, administrativo e, às vezes, até jurídico, pertinente que a gente, nas próprias comissões, provocasse, às vezes, a convite aí, um técnico da secretaria A, B, C, e, às vezes, pudéssemos esclarear ainda mais as questões. Por exemplo, o projeto que foi apresentado pelo prefeito, certamente a Comissão de Urbanismo terá ali, né, que dirimir muitos questionamentos, porque é realmente complexo e é importante para o município, mas é bom que nós tenhamos todo o conhecimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Policial Federal Suender.
Bom dia, presidente. Apenas para também dizer que o vereador José Fernandes, né, ele tem o direito dele, a razão dele, de buscar algo mais técnico. De fato, passou nas comissões, eu mesmo pedi vista, né, do projeto. Eu entendi que no mérito aí não há problema, né, estarei votando a favor, sem problema algum. Mas ele tem o direito de buscar algo mais técnico, né, e acho que cabe a nós mesmos, né, das comissões, e valeu a atenção, a chamada de atenção dele, para que a gente tome esse cuidado também nas comissões de matéria mais complexa, que a própria comissão já busque, né, um entendimento aí com o técnico, traga, leve um tempo maior que traga para o plenário algo realmente mais técnico. É uma matéria complexa, né, que fala de questões financeiras, e muitos vereadores talvez não tenham uma simpatia, né, com a matéria relacionada à questão tributária, financeira, entre outras. Então é importante a atenção do doutor José Fernandes e trazer para o plenário também essa discussão. Eu acho que tem que garantir o direito do vereador trazer a discussão sem que seja pressionado, né, a mudar a sua opinião. Então o José Fernandes traz uma matéria importante para a gente trabalhar isso nas comissões, de buscar algo mais técnico quando a matéria seja mais complexa. Então, a própria comissão e os próprios presidentes já podem também dar essa opinião, trazer nomes e trabalhar esses nomes dentro da Câmara Municipal para discutir matérias técnicas. E aí eu, né, corroboro com a opinião do José Fernandes. Vereador.
Obrigado, vereador Suender. Conceder 2 minutos ao vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, obrigado mais uma vez. Eu já entendi que esse projeto tem a ideia de melhorar o fluxo de caixa, celeridade no trâmite do dinheiro e dar uma maior transparência. Isso não tem dúvida. Isso eu já estou falando o tempo inteiro aqui também. O que eu falo e agradeço já ao Fred Cacheta e ao Jean Carlos é de que eu gostaria de entender de que forma é aplicado esse dinheiro. Vem, então, um técnico de lá. Valoriza o nosso trabalho aqui. Olha, tem esse projeto aqui, a ideia é fazer isso daqui. Esse vai trazer mais transparência para o processo. O trâmite vai obedecer o princípio da tesouraria. Ou tudo que vier do outro lado da Goiás pode vir em uma semana a gente aprovar sem a gente ter conhecimento. É isso que eu estou falando. Não tem nada a ver pessoas aqui. Eu estou falando processos legislativos. É isso que eu estou falando, é da matéria, para ter conhecimento. Será que todos os vereadores estão convencidos para votar ou a gente está indo na indicação da liderança? Eu gostaria de entender, com mais densidade, da mesma forma que o governo do Estado, quando implantou a conta única, exibiu e publicou um manual com 94 páginas. Quantos manuais nós temos agora? Quem veio aqui explicar para a gente sobre isso? É sobre isso que eu estou falando. Obrigado,
presidente. Questão de ordem, presidente.
Obrigado, Zé Fernandes. Pois não, vereador Jackson Charles.
Eu quero... Vereador Zé Fernandes falou tudo.
Ainda bem que vocês são do mesmo partido, vocês entendem, né?
Ninguém aqui está questionando o vereador Zé Fernandes dele querer saber. Querer saber é um direito constitucional de cada um de nós. Aliás, ter o direito de saber. O que nós estamos falando é que a discussão que ele está colocando aqui agora não é o momento. O momento de querer saber, o momento de buscar as informações é quando o projeto está tramitando nas comissões. É isso que nós estamos falando também. Ele tem um direito? Claro que tem. Ele tem o direito de saber onde está sendo aplicado o dinheiro? Tem. Ele tem o direito de entender,
presidente,
o projeto.
Isso é questão de ordem?
É questão
de ordem. É só para eu aprender aqui, porque às vezes eu estou com dúvida. Isso é questão de ordem?
Eu estou com a questão de ordem, ele tem um minuto para falar.
Eu estou querendo saber se é questão de ordem.
É questão de ordem.
Passou de um minuto lá. Não, só isso que eu estou querendo saber.
Ele ainda quer regular seu tempo também, já.
Não, eu estou perguntando.
Não,
finaliza o
senhor.
Puxa, não, senhor. Não, eu estou perguntando para o presidente.
É questão de ordem.
Então, o tempo foi um engano lá.
Deixa eu falar, o senhor tinha apenas um minuto, concedi dois. Então, às vezes...
Com gentileza, o senhor ofereceu três, inclusive.
Pois é, então vamos fazer a mesma gentileza ao seu correligionário, tá bom?
Com a atitude do doutor Fernandes agora, mostra que ele quer conturbar. Só, mais nada. Ele quer fazer barulho. Porque questão de ordem é para questionar o que ele está dizendo. Vou ensinar ele. Questão de ordem, estou questionando.
Tá, mas depois dessa aula aí interna do PSB, vamos seguir o trâmite aqui, o processo.
Eu quero aqui dizer que ele tem todos os direitos, como eu disse, e que esses direitos ele pode exercer ele exatamente no momento que o projeto está questionando, sem problema nenhum. Eu vou falar.
Senhor presidente.
Pois não, Lisiane.
Estão equivocados. Questão de ordem, acabou de falar aqui o vereador, é questionar o regimento quando alguma palavra estiver sendo usada fora do contexto ou alguma atitude estiver fora do contexto. Eu acho que o Zé Fernandes está correto também, mas já foi dita a palavra, não tem jeito de voltar atrás. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lizê, pela corroboração. Gente, três pontos. Primeira coisa, doutor Zé Fernandes falou que aqui o que vem da Goiás, os vereadores aprovam sem saber o conteúdo da matéria. Aqui, doutor Zé Fernandes, o senhor é parlamentar como nós. Todos temos os mesmos direitos aqui e acesso a todos os projetos. Inclusive, está no portal da Prefeitura e da Câmara Municipal os projetos que são protocolados para serem tramitados nas comissões de mérito e discutidos posteriormente em plenário. Todos os vereadores aqui têm conteúdo das matérias que são pautadas, discutidas e, consequentemente, votadas. Ninguém aqui vota às escuras. Segundo ponto. Prefeitura, a maior arrecadação da Prefeitura é o IPTU. O arrecador acabou de anunciar 80 milhões de reais. Anunciou ontem à tarde. Esse 80 milhões de reais vai para os cofres, para as contas da prefeitura, porque a prefeitura não gasta 80 milhões de uma vez, ela faz uma programação de investimento na saúde, mobilidade urbana, iluminação pública, pavimentações, tapa-buracos, enfim, uma série de coisas. Nós temos outras receitas que foi bem colocado ali pelo vereador Jean e Jackson Charles, ISQN, TCD, IPVA, tem todas as parcelas que vão para o município. Esse dinheiro também vai para os cofres da prefeitura. E isso traz inúmeras contas da prefeitura. Em 2006, 2010, quem fez esse caixa único, não foi em 2017, salvo engano, foi o então secretário de Fazenda, Juscelino Braga, no mandato do ex-governador Alcides Rodrigues. E outros estados também aderiram a essa prática. Por quê? Porque ela não mexe nos fundos que são aplicados devidamente. O recurso fundo a fundo cai direto no fundo, ela preserva o recurso municipal que tem que ser aplicado. O dinheiro não pode ficar parado perdendo rentabilidade, ele tem que ser aplicado. Agora cabe ao vereador ir lá no secretário de Fazenda e saber qual o investimento que está feito com o recurso público. Aí eu concordo com o senhor tem que atravessar Goiás, perder meia hora do tempo do senhor, que é um tempo exíguo pelo que a gente vê, ir lá no secretário de Fazenda e perguntar onde está sendo o investimento, feito com recurso. Então, e o ordenador de despesa, que é o secretário de Fazenda, o prefeito, ele tem o zelo com o erário, com o dinheiro público, porque senão ele vai responder por improbidade administrativa, gente. Não tem nada aqui, ninguém está pegando dinheiro público e gastando. Pelo contrário, está investindo o dinheiro para que ele seja gasto de acordo com as necessidades, mês a mês, não tem nenhuma capivara no projeto. Agora, se o parecer é apenas uma frase, uma folha, o parecer tem que ser, o projeto é legal ou o projeto é ilegal, não tem que desenhar no parecer das comissões, não. Projeto aqui de vereador, projeto é legal de acordo, tal e tal, tal, acabou o parecer, gente. Não tem que desenhar uma folha, 10 folhas, para fazer um parecer na comissão pertinente de mérito, não. Então, acho que a discussão é interessante pelo lado de saber onde é feito o investimento, parabéns. Temos que saber onde é feito, se é renda fixa, se é renda variável, se é fundo, se é aplicação monetária, de acordo com o que o banco oferece. Agora, a discussão de parecer de comissão apenas uma folha, cara, isso é normal. Parecer é legal, é legal. Então, preza pela legalidade, é ilegal, é inconstitucional. Não tem que discutir aqui quantidade de parecer. E outra coisa, a responsabilidade é de cada um que põe o parecer no projeto. Então, vamos colocar o projeto em votação. Projeto em votação. Contrário, se manifeste.
Eu quero caminhar o voto.
Um minuto para Vossa Excelência.
Foi uma pergunta que eu fiz com relação aos projetos que vêm da Goiás, se a gente pode ou não discutir ou se vai aceitar o mérito ou não. Ponto. Foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Foi a primeira coisa que eu quero esclarecer. Com relação ao parecer, o que eu falo é favorável ou não, constitucional ou não, que tenha fundamentação. O que não teve nesse parecer, a fundamentação. É sobre isso. Se vai ter uma lauda ou mais de uma lauda ou não, mas que tenha a fundamentação. Então, eu quero encaminhar meu voto contrário, não pelo mérito que, para mim, eu deveria ser convencido, eu gostaria muito, eu posso ir lá buscar informações, mas eles também podem vir ou disponibilizar um manual, como foi feito em outras instituições, aí, outros governos. É só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Um voto contrário registrado. Doutor Zé Fernandes, demais pares, vota favoráveis de acordo com o regimento, 50% mais um. Nós temos 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 vereadores. Projeto aprovado pela maioria dos presentes, registrando um voto contrário do doutor Zé Fernandes. Na sequência, peço à primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro da Silva. Aos policiais do 3º Sargento da Polícia Militar, Santiago Marques, 2º Sargento da PM, Nivaldo Gomes Corrêa, 3º Sargento, Diego Peixoto Noel, Cabo Yusley Gonçalves Coelho e Soldado Glauber Souza Dutra por êxito nas diligências. Indicação de autoria da vereadora Thaís Souza para revitalização, manutenção e melhorias do depósito público municipal Chácara da Prefeitura. Indicação de autoria do vereador professor Marcos para alterar o dispositivo de lei complementar número 149 de 2007 de isenção de IPTU para imóveis incluídos no programa de arrendamento residencial para estender para 15 anos o prazo de isenção de IPTU aos participantes do programa de arrendamento residencial. Indicação do vereador policial federal Suender, ao chefe do Poder Executivo, para a construção de uma praça com quadra paliesportiva localizada na Rua Videira, quadra 9, lote 8, bairro Vila Sul, ao lado do céu da UAB. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer ao presidente da Câmara Municipal autorização para audiência pública para maio amarelo e impactos nos acidentes de trânsito na vida das pessoas no dia 18 de maio de 2022, 19h30. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, à agência reguladora do município, solicitando que sejam alteradas as rotas das linhas de ônibus Campos Elíseos, via JK, Leblon, via Santa Casa, para que passem também no residencial Boa Esperança, nessa cidade. Requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município, solicitando que sejam disponibilizadas mais linhas de ônibus, especialmente entre as 5h30 e 6, para residencial Boa Esperança, via Leblon, nessa cidade. Eu já estava aqui. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 1966, 1990 e 1995. Deusimar Fortunato, 1974. Frederico Godoy, 1991, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003. De autoria do vereador Jean Carlos, 1989, 1982, 1993. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, 1972, 1973. Policial Federal Suender, 1982, 1984, 1985, 1988. Reamildo Espíndola, 1961. Trícia Barreto, 1996, 1999 e 2000.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Vereador Fred Cacheta ainda quer falar pela liderança? Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Eu queria utilizar pela liderança, porque eu não tive a parte do vereador Jackson, mas assim, primeiramente eu quero deixar claro que eu não vim para cá para tentar assustar alguém, né? Eu acho que aqui ninguém tem que ter medo de ninguém, nem um vereador tem que ter medo do outro, não. Aqui nós viemos para discutir, né? E quanto à questão da parte, eu só queria fazer justiça, porque o vereador Jean Carlos e o vereador Domingos de Paula falaram para o Lisier que o momento não é esse dele vir falar de obras, não. Eu acredito que aqui nessa Casa de Leis não tem tempo para vir falar se fez ou deixou de fazer candidato A ou candidato B. Eu acho que o momento é oportuno, o ano é de eleição, o ano é importante. Da mesma forma que falar que é politicagem falar o que não fez, também pode ser considerado politicagem falar o que fez. Então eu acho que, fazendo justiça, o vereador Lisier, que também é um partido que eu não tenho nem ligação, ele tem todo o direito de falar quando e onde quiser aqui na nossa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, pela liderança do PT, Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Ficou um pouco fora de contexto agora, mas agradecer meu colega Fred Cacheta, né, pela essa grandiosidade de interpretar o momento. Mas eu queria dizer aqui o seguinte, o vereador estava me questionando ali por que eu estava estranhando o que ele estava falando. Ele está falando da Saneago. Na oportunidade, nós estávamos aqui trabalhando o contrato da Saneago. Aliás, não houve trabalho, vereador Eli. Não houve trabalho. Passou aqui em toque de caixa o contrato da Saneago. Olha só, pasmem. Passou a toque de caixa. E o vereador, quando eu questionei uma situação, depois que a gente não viu o contrato, depois de assinado também, nós não vimos antes nem depois. Não passou por essa casa o contrato. Passou uma minuta muito tacanha aqui. E aí o vereador me chama de preguiçoso. Me chama de preguiçoso. Eu queria dizer que preguiçoso é ele. Naquele momento ele queria afagar o prefeito ou tranquilizar o prefeito. O prefeito não precisa disso. Falando que o contrato estava publicado. Nunca foi publicado. Foi publicado 7 dias depois da minha fala nesse plenário aqui que o contrato foi publicado. Que nós pudemos tomar conhecimento. Mas lá, o que eu estou querendo dizer mesmo, que o contrato não fala de 150 milhões, não. O contrato foi muito melhor do que o que eu esperava. Eu esperava que vinha um abacaxi. É um contrato bom. Lá não fala de 150 milhões. Você agradecer o cara falar que vai começar a aplicar os 150 milhões? É brincadeira. Depois que ele aplicar, se ficar bem feito, ótimo, aí nós vamos agradecer. O contrato fala de 450 milhões. Eu acho que o vereador nunca leu o contrato, não sabe o que está escrito lá, porque não é possível ficar elogiando uma coisa que nós compramos, senhor presidente. A prefeitura, a Nápoles, está pagando esses 450 milhões. São 30 anos para eles aplicarem esses 450 milhões. Então, quer dizer, nós não temos que agradecer o que é a obrigação da empresa aplicar para nós. O senhor sabe muito bem disso. Senhor presidente, era basicamente isso. Ele que ele me instou a falar aqui, eu não ia mais tocar nesse assunto, mas está aí esclarecido, vereador.
Obrigado, Lisê. Antes do Jackson, o policial federal Suender já pediu a inscrição. Com a palavra, Suender.
Presidente, usar esse espaço aqui para ser mais uma vez a voz da sociedade. Ali o pessoal do Polo Centro 1, primeira e segunda etapa, Jamil Miguel, primeira e segunda etapa, Calistolândia, primeira e segunda etapa, Itatiaia. O Arco-Íris agora, São João, o bairro São João e adjacentes, eles estão com um problema muito sério relacionado à questão da UBS local ali, que não está contemplando ali o atendimento depois que foi encerrada a UBS do Arco-Íris, São João, né? Então não está sendo contemplado ali num total aqui, todos aqueles bairros lá, e eles estão com muita dificuldade no seu tratamento de saúde ali, na sua condição de paciente ali daquela região. Então, pedir uma atenção do Poder Público, do Executivo, a gente vai pedir, vai solicitar, fazer uma indicação para uma expansão daquelas unidades ali, do Polo Centro, do Calistolândia, porém, pedir uma atenção aí para resolver a questão do Arco-Íris, do São João ali, né, porque eles tiveram uma dificuldade para estar esteja tratando a saúde devido ao encerramento das atividades na UBS local ali, tá bom? Então, só para ser a voz daqueles bairros ali que me procuraram e não estão entendendo, né, a condição, onde vai ser tratado, onde vai ser encaminhado esses pacientes.
Obrigado, vereador Suender. Agora com a palavra, Jackson Charles.
Só para ajudar aqui o excelentíssimo vereador aqui, ex-presidente dessa casa, inclusive foi um excelente presidente nessa casa, fez muita coisa boa. Uma coisa ruim que ele fez foi que essa lei que nós trocamos aqui na Saneago foi do governo dele, uma lei mal feita do governo dele. Ele disse que foi a toque de caixa. Nós substituímos a lei que foi feita no governo dele, que foi aprovada no governo dele pelo PT, que inclusive não deu conta de fazer o contrato de programa, que nós tivemos peito e fizemos o contrato de programa, e eu subi naquela tribuna, em momento algum eu disse que o contrato era de 150 mil. Eu disse que já estava sendo aplicado cerca de 150 mil. Quanto será aplicado, eu não disse. Então, o vereador, ele fica meio perdido no tempo e fica falando besteira. Agora, ele tinha que lembrar o passado. O passado é o quê? Esse contrato de programa, que nós substituímos, inclusive, presidente, você vai lembrar, nós criamos a agência reguladora com emenda dessa casa. Então, ele não foi a toque de caixa. Muito pelo contrário. Ele teve muitas discussões sobre essa lei que foi aprovada aqui, e nós fizemos a substituição da lei que foi feita lá atrás pelo... Aliás, essa lei é a mesma lei que foi feita no governo do vereador Lisier. Se não me engano, acho que ele até deu uma passadinha lá, ele foi prefeito lá uma época. Não sei se quantos dias, mas foi prefeito. Então, agora vem falar isso, pelo amor de Deus, trazer uma discussão. Fazer uma discussão lá de baixo, que não traz nexo de um, isso é simplesmente um vereador de 3 mandatos, a gente fica até triste com uma coisa dessa. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, eu vou abrir mão da réplica, porque eu estou um tanto quanto atarefado, mas, noutra ocasião, nós vamos esclarecer essa situação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier, vereador Jackson Charles. Nós não temos mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Com a palavra, vereador Suender.
Presidente, só agradecer, né, o vigilante Josué de Vianópolis, que entrou em contato comigo hoje, disse que estava, né, em orações lá pela minha vida, eles, os vigilantes, e que se reuniram lá mais de 300 vigilantes, Caldas Novas, Silvânia, Vianópolis, aí, sempre apoiando o nosso trabalho, apoiando o nosso nome aí para todas vertentes aí que a gente estiver em disputa. Então, agradecer o Josué, agradecer todos os vigilantes aí de Caldas Novas, de Vianópolis, de Silvânia, de toda a região lá que fizeram, né, essa reunião e enalteceram o nosso nome lá, nosso trabalho junto à categoria. Obrigado, Josué, obrigado a todos aí.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Quem pediu? Vereador Jean Carlos, com a palavra.
Apenas também cumprimentar aqui o Ian e agradecer o atendimento de vários pedidos nossos em relação à roçagem, limpeza. Foi feito em alguns locais do São Jorge, Feustaco, e deverá ser feito agora também no Itamaraty. Especialmente agradecer também o Ederson, a reforma ali da Praça Elídio Garcia, no bairro São Jorge, dando ali uma nova cara. E atendendo aí a comunidade, um local aprazível ali, é uma praça que nós sempre estamos ali acompanhando e tentando contribuir com a população frente a Feirão de São Jorge. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, nós não temos mais escrito, apenas ressaltar que o projeto que foi protocolado hoje aqui nesta casa... chama Meu Lote, Minha História. Ele vai trazer oportunidade a 2.800 famílias de poderem ter a sua casa própria. Nós sabemos que o governo federal extinguiu a faixa 1, que era a Minha Casa Minha Vida, e lançou a Casa Verde e Amarela, e ainda há algumas burocracias para que as pessoas tenham acesso a esse projeto. Com certeza o presidente Bolsonaro vai melhorar esse projeto nos próximos anos, porque eu acredito, né, na sua reeleição, eu voto Bolsonaro, não tenho vergonha de esconder, E eu quero dizer que esse projeto, Meu Lote, Minha História, hoje protocolado aqui pelo prefeito Roberto Naves, pela primeira-dama Vivian Naves, junto com o procurador do município, Dr. Carlos Alberto, que é uma pessoa extremamente conhecedora das leis, ele, junto com a secretária Andréa Lins, do Social, ele vai trazer mudança na vida dos anapolinos. E depois vai vir o cheque moradia, entre outras situações. Então, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos à primeira-dama Vivian Naves, pela parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, em trazer esses projetos que mudam as vidas das pessoas, como o projeto graduação, que o município arca com as faculdades de pessoas que querem formar e não têm condições e encaixam ali naquela receita, na renda por família, per capita por família, para que possa aderir. Então, esse projeto é de boa, né, de boa qualidade, de boa intenção. Eu acho que os pares trarão esse projeto à luz aqui o mais rápido possível para que a gente possa discutir. Então, meus cumprimentos aqui à primeira-dama Vivian Naves, ao prefeito Roberto, por serem sensíveis aos menos favorecidos, aos mais necessitados. São 2.800 famílias que poderão ter esses lotes e depois construir a sua residência própria. Fred Cacheta também pediu inscrição. Com a palavra, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. É realmente motivo de muita alegria a sessão de hoje e a apresentação desse projeto aí por parte do nosso prefeito Roberto Naves, né? Mais uma promessa de campanha que ele cumpre e cumpre todas as outras. Mas não tem como falar do social sem citar o nome da nossa primeira-dama Vivian Naves e da nossa secretária Andréa Lins, né? Nossa primeira-dama mudou a vida de milhares de pessoas, sempre preocupado com o social, sempre desenvolvendo programas sociais inéditos e inovadores. E mais uma vez, a nossa primeira-dama sai na frente com esse programa do Minha Lote, Minha História. Então, meus agradecimentos ao prefeito Roberto Naves e principalmente à primeira-dama Vivian Naves. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Pela ordem, senhor presidente. Nas comunicações, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, contribuir com a fala do nobre correligionário aqui, Fred Cacheta, parabenizar o prefeito Roberto Naves, fez um gol de placa, mais um gol de placa, né, cumprindo essa promessa de campanha. Realmente, tem que dar a mão à palmatória a ele. Ele tem feito a diferença. Estamos juntos e, com certeza, né, os menos favorecidos aí, como Vossa Excelência disse, está muito feliz. Eu andando pela cidade afora, e o pessoal perguntando se ele ia cumprir essa promessa. Eu falei, com certeza ele vai cumprir nesse mandato dele. Então, ele me surpreendeu, né? No segundo ano de mandato, ele já vem aqui, já vem com o projeto pronto, com tudo na mão, para entregar para a população. Parabéns, que Deus abençoe a cada um dos anapolinos.
Obrigado, Elcimar Fortunato. Na sequência, Cleide Hilário.
Quero aqui parabenizar o prefeito e a primeira-dama, Vivian Naves, pelo projeto Meu Lote, Minha Vida. Quando se trata de um lote, moradia para a população, isso trata de dignidade para a população anapolina. Então, mais uma vez aí, parabéns ao prefeito e à primeira-dama por esse projeto que vai devolver dignidade para muitas famílias, 2.800 famílias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lara. Agora sim, sem mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, eu quero encerrar a presente sessão, convocando outra para segunda-feira, dia 16 de maio, horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.